Muito boa noite, senhoras vereadoras, vereadores, comunidade de Juí. Uma saudação especial, mais uma vez, ao grande número de agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemia que nos prestigiam nessa sessão. Presidente da Associação dos Aposentados do município, Leveral Oliveira. Pastor Reginaldo e sua esposa, Dona Zidrone Libich. Logo mais estarão presenteando os colegas vereadores com um exemplar do seu mais novo livro. Associação dos Apicultores, que logo mais será homenageada nessa sessão. Imprensa e demais membros da comunidade que nos prestigiam nessa noite. Sejam muito bem-vindos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 28 de 2022. Aos 8 dias do mês de agosto do ano de 2022, com início às 18 horas e 5 minutos, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores ijuienses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lentes, Bruna Gubiani, César Busnello, Cleuton Rolim, Darcy da Rosa, José Ricardo Adame, Josias Pinheiro, Marildo Kronbauer, Maurício Micaelsen, Paulo Braga, Rodrigo Noronha e Ubiratã Ertal, o presidente e vereador Matheus Pompeu de Matos, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Ubiratã Ertal, que procedesse na leitura da ata número 27 de 2022, referente à sessão plenária ordinária, ocorrida em 1º de agosto de 2022. O vereador Ubiratã Ertal suscitou questão de ordem para requerer retificação quanto à sua manifestação durante a explanação de convidados, o que foi acatado. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade de votos. Na sequência, o presidente suspendeu os trabalhos para receber o comandante do 29º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Edilson Della Flora Góes, bem como o soldado Marcelo Arones Pinto, a fim de lhes prestar a homenagem do Poder Legislativo. O presidente solicitou que o secretário procedesse na leitura do convite. Após, o vereador Matheus Pompeu fez uso da palavra na qualidade de representante do convite, feito por todas as bancadas. Em seguida, o presidente passou a palavra aos homenageados. Na sequência, a palavra ficou à disposição dos vereadores, tendo se manifestado Ubiratã Ertal, Paulo Braga e Bruna Gubiani. Após, o presidente solicitou que o secretário fizesse a leitura das placas de homenagem. Em ato contínuo, convidou todos os pares para realizar a entrega aos homenageados. Encerrando o ato, o presidente agradeceu a presença dos convidados e solicitou aos vereadores que os encaminhassem à saída do plenário. Em seguida, reabertos os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário que procedesse da leitura das correspondências recebidas do Poder Executivo Municipal em resposta a pedido de informação e ofícios encaminhados. Após, o presidente passou a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento da senhora Lúcia de Doné e do senhor Juarez Montano. Ainda, foi deferido voto congratulatório à Sociedade de Atiradores TEL, pelos 114 anos de atividades. Na sequência, o presidente colocou em discussão o projeto de emenda à Lei Orgânica Processo número 1475 de 2022, que dá nova redação ao caput do artigo 53 da Lei Orgânica do município de Juí, com relatório favorável da Comissão Especial. Manifestou-se a vereadora Bruna Gubiani e, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação de primeiro turno, sendo aprovado por 14 votos favoráveis e uma ausência do vereador Jorge Amaral. Em seguida, foram remetidos para estudos das comissões técnicas permanentes os seguintes projetos de lei de origem do Poder Executivo, mensagem número 94 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$50 mil no orçamento do município para o exercício de 2022 e inclusão de ação no anexo 3º da Lei Municipal 7.086, de 8 de outubro de 2021, e no anexo 1º da Lei Municipal 7.105, de 4 de novembro de 2021. Mensagem 95 de 2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$219 mil e altera dispositivos que menciona na Lei Municipal 7.223, de 22 de julho de 2022, e mensagem 96 de 2022, que altera e rearticula dispositivos que menciona da Lei Municipal nº 6.084, de 28 de novembro de 2014. Após, foi colocado em discussão o projeto de lei processo número 1.401, de 2022, que autoriza a concessão de uso gratuito de fração de terras que menciona a empresa Montanhar Indústria Metal Mecânica Limitada e da outras providências. Com parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores Marildo Kronbauer, Cleuto Rolim e César Busnello. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, o presidente propôs aos pares que os projetos de lei que versam sobre créditos orçamentários fossem discutidos e votados em bloco, o que foi aceito por todos. Assim, foram colocados em discussão os seguintes projetos de lei. Processo número 1555/2022, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento do município de Juí para o exercício de 2022, no valor de R$ 1.320.000. Processo 1556/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício de 2022, no valor de R$ 200.000. Processo número 1557/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí para o exercício de 2022, no valor de R$ 50.000. Processo número 1558/2022, que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 3.075.800. No orçamento do município de Juí para o exercício 2022, todos com pareceres favoráveis da Comissão de Finanças e Orçamento. Sem que houvesse manifestações, foram colocados em votação e aprovados por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em votação o projeto de lei processo número 1560 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal darem permissão de uso gratuito por prazo determinado o bem imóvel Parque de Exposições Regional de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burman para a União das Etnias de Juí, UET e da Outras Providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas, manifestaram-se os vereadores Cleuton Rolim, Bruna Gubiani, Ubiratã Ertal e Josias Pinheiro. Sem que houvessem outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por 12 votos favoráveis e duas ausências dos vereadores Jorge Amaral e Alexandre Lentz. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de resolução de autoria da mesa diretora. Processo número 904 de 2022, que dispõe sobre a criação da TV Câmara, destinada à divulgação das atividades envolvidas pelo Poder Legislativo e da outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas, manifestaram-se os vereadores Matheus Pompeu e César Busnello. Sem que houvessem outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Na sequência, foi colocado em discussão o requerimento constante da pauta. De proposição dos vereadores Matheus Pompeu de Matos e Ubiratã Ertal, requerem homenagear ao diretor regional do SESC-SENAC do Rio Grande do Sul, senhor Paulo da Rosa, e ao gerente da unidade do SESC de Juiz, Ronaldo de Moura Soares, representando a iniciativa Projeto Mesa Brasil do SESC, em conjunto com a Seleção do Bem 8, ligado ao Instituto Dunga, que culminou na ação social Seleção Solidária, realizada no nosso município no dia 9 de abril de 2022, distribuindo mais de 20 mil refeições a pessoas carentes e em situação de vulnerabilidade. Ação que contou com a participação de diversas entidades. Manifestou-se o vereador Ubiratã Ertal. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, foram colocadas em discussão as moções constantes na pauta. De proposição do vereador Josias Pinheiro, moção de apoio à Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, que será lida no próximo dia 11 de agosto no pátio da Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP, em São Paulo. Fizeram uso da palavra os vereadores Josias Pinheiro e Cleuto Rolim. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De proposição do vereador Ricardo Adame, moção de apoio ao projeto de lei número 1335 de 2015, de proposição do deputado federal Valdir Colato, do MDB de Santa Catarina, que regulamenta a profissão de condutor de ambulância. Manifestaram-se os vereadores José Ricardo Adame e Josias Pinheiro. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por 13 votos favoráveis e uma ausência do vereador Ubiratã Ertal. Na sequência, foram despachados favoravelmente todos os pedidos de informação ante projetos de lei e indicações que constavam na pauta. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. Manifestaram-se no espaço do pequeno expediente os vereadores Alexandre Lentz, César Busnello, Josias Pinheiro, Bruna Gubiani e Paulo Braga. no espaço de grande expediente manifestaram seus vereadores, Josias Pinheiro e Cleuto Rolim. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 20h58. Do que para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretário presentes.
Muito obrigado, secretário. Está em discussão a ata número 28/2022. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a ata número 28/2022 por unanimidade de votos. Suspendemos os trabalhos para receber a diretoria da Associação de Apicultores de Juiz a fim de receber homenagem do Poder Legislativo. Por gentileza, pode fazer presente aqui na frente. Eu convido os colegas vereadores e vereadoras para dar as boas-vindas aos membros da associação. Antes de passar a palavra, então, para o secretário, eu só saliento aos demais colegas também, e ao pastor Moreira e a dona Zidrone Libes, que fazem aqui presente. Após a cerimônia, então, de homenagem à associação, a gente vai convidar o senhor e a senhora, então, para fazer a entrega do presente aos colegas vereadores. O senhor secretário, então, fará a leitura do ofício e convite.
Câmara Municipal de Juiz, Poder Legislativo. Juiz, 13 de agosto de 2022, ofício 198 de 2022. Assunto convite. A presidência da Associação dos Apicultores de Juiz, em atendimento à deliberação do plenário deste Legislativo, que aprovou e consignação nos anais desta Casa, em sessão plenária ordinária, ocorrida em 30 de maio, proposição do vereador Paulo Roberto Fernandes Braga, do PDT, convidamos a presidência da Associação dos Apicultores de Juiz para participar da sessão plenária a ser realizada em 15 de agosto de 2022, às 18 horas, no plenário desta Casa, para que seja realizada a homenagem pelos 60 anos de atividades em nosso município. Aproveitamos para reiterar cordiais saudações. Atenciosamente, Matheus Porciúncula, Pompeu de Matos, presidente.
Saudamos, então, o senhor Adriano Vender, membro da associação, bem como Aldair Cossetim, que também é suplente de vereador da bancada do PDT e é presidente da associação, Diego Costa Pereira, secretário da associação, Também temos aí o Ismael da Silva de Araújo, que é filho do Paulo, que também se faz aqui presente. Passo a palavra, então, ao vereador Paulo Braga, proponente do convite.
Boa noite, senhor presidente, vereador Alexandra, Bruna e coletivo, demais vereadores. Em nome do nosso ex-colega vereador e suplente de vereadora, Adair Cossetim, cumprimento a associação, também os agentes de saúde e agentes de edemia que estão novamente nessa casa, reivindicando por um direito que é seu por direito e hoje, com certeza, já vão sair mais felizes daqui. Primeiro, fazer uma correção, presidente Matheus, 50 anos de atividades, tá? O Adair, acho que se confundiu quando me passou, né, o tempo, mas quem faz 50 anos, logo faz 60, né? Ainda mais que a gente já está vendo, até as crianças já estão aprendendo, né? Primeiro, parabenizar vocês, né, que são mais ou menos 25 famílias, né, 25 sócios, que trabalham com a apicultura aqui do município de Juí, né? Dizer que vocês são importantes e que tem um baita de um trabalho, parabenizar o Cossetim pelos 14 anos que está à frente dessa associação, né? Como eu já falava, as abelhas são os principais agentes, né, de polinizadores do meio ambiente. Mais de 70% que a gente consome de alimentos são produtos polinizados por abelhas, né? Então, como é fundamental, e até muitas pessoas não entendem, né? Quando morrer todas as abelhas, certamente não terá seres vivos mais na Terra, né? Eu até brinquei com o Cossetim, eu disse eu tinha que trazer pelo menos 5 litros de mel aqui para nós hoje, provar, né? Esse mel de excelência, de procedência. Mas agora, parabéns mesmo, vida longa à associação, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, sintam o carinho dessa casa, de todos os vereadores, né? E quem ainda não conhece a associação, quem ainda não comprou os produtos da associação, sempre tem, né, principalmente ali do lado da APAI, né, tem a venda ali, né, na feira do produtor, ali do lado da APAI tem para venda também, né? Nem mais, vou deixar para o Adair Cossetim fazer as considerações da associação, né? Parabéns mesmo, com certeza vai ter muitos 50 anos ainda essa associação. Parabéns pela casa que está lotada hoje, novamente, estamos tendo 2 meses aí, entrando no mês de agosto, com muita gente na casa, mesmo vendo que é a casa do povo e que a casa precisa estar cheia de gente para ser reconhecida como casa do povo. Muito obrigado.
Muito obrigado pela saudação inicial, vereador Paulo Braga. Passo a palavra agora ao senhor Diego Costa Pereira, secretário da associação, então, para fazer as suas considerações iniciais.
Uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer as palavras do vereador Paulo, cumprimentar ao nosso presidente aqui do Legislativo, e na presença dele, cumprimentar as demais autoridades aí presentes, né, no nome da nossa Associação de Apicultores. Vou fazer aqui um breve relato aqui do histórico da nossa entidade. A Associação de Apicultores de Juí, ela foi fundada em 19 de janeiro de 1972. Teve como primeiro presidente o senhor Walter Carvalho Aurélio, fundado com a presença de 20 sócios. A declaração pública foi de 16 de abril de 1974. Neste mesmo ano, aconteceu a primeira feira do mel de Juí. Em agosto de 1974, a Prefeitura Municipal de Juí, através de um decreto municipal expedido pelo então prefeito, senhor Emídio Odósio Perondi, oficializou a Feira do Mel da Associação dos Apicultores. O sucesso da apicultura na região é fruto do trabalho dos apicultores do passado. No final da década de 70, a Associação de Apicultores de Juí desenvolveu um trabalho que mudou a apicultura regional. Iniciou a importação de abelhas rainhas da Itália. Com resultado, aliou-se a rusticidade da abelha africana com a mansidão da abelha italiana, possibilitando assim a introdução de novas técnicas na apicultura. Durante esse período, além da divulgação dos benefícios do mel para o homem, a associação promoveu vários cursos sobre a criação de abelhas. Em 2001, a associação implantou a Casa do Mel com inspeção sanitária municipal, agregando valor ao mel e ao mercado consolidado. Com sede na localidade da linha 1 Leste, ao lado na subestação da Série Luz 03. Em junho de 2006, a Associação de Apicultores, junto com a Fargs, Emater e a Prefeitura Municipal de Juí, realizou o maior evento apícola do Estado, o 11º Seminário Estadual de Apicultura. Participaram desse evento aproximadamente 600 pessoas, presença de 15 empresas com exposição de produtos e equipamentos apícolas. Neste ano de 2022, completamos os 50 anos. 50 anos da Associação de Apicultores de Juí, e estamos dispostos a aumentar o quadro de associados, integrando ainda mais famílias que, de alguma maneira, estejam envolvidas na apicultura local. Hoje, contamos com a produção média de 70 mil quilos de mel ano em nosso município. E estamos aprimorando tecnologias e genética para a nossa apicultura. Considerando que nosso estado é entre os dois maiores produtores de mel do nosso país. Nossa cadeia produtiva se caracteriza por centenas de apicultores, sendo que o maior produtor de mel para pequenos e médios grandes produtores. E que no Brasil é bastante primorosa, já que nossa flora é considerada uma das maiores e mais ricas do mundo. As abelhas são os principais agentes polinizadores do meio ambiente. Mais de 70% do que nós consumimos são produtos da polinização das abelhas. Atualmente, a Associação de Apicultores conta com mais de 25 associados e tem como presidente o senhor Adair Luiz Cossetim, que está à frente da associação há 7 mandatos. Muito obrigado. Passo a palavra ao nosso presidente.
Muito obrigado, secretário. Está com a palavra, então, o presidente da associação, nosso ex-colega vereador e suplente de vereador, Aldair Cossetim. A palavra é toda sua.
Obrigado, presidente desta casa, saudando o senhor, os demais vereadores, vereadoras, a imprensa, o público em especial aqui, o funcionalismo que está, em especial os nossos apicultores. Por isso que eu resolvi também trazer aqui na frente esse jovem garotinho aqui, um dos mais novos apicultores que está treinando hoje com o pai dele, que o Paulinho está aqui, que é um serviço da agricultura familiar, onde a gente faz a inclusão das crianças também, Paulo. Obrigado pelas palavras que nos colocou, mas a gente traz o jovem desde pequeno para perder o medo e vir se pegando, para ir renovando a associação ao passar dos anos. Esses 50 anos, como o seu Walter Aurélio foi o primeiro fundador, lá ele, o nosso ex-prefeito Sadi Strapazon, o qual tinha doado aquela área que nós temos hoje para o Corpo de Bombeiros de Juí. Naquela época, daí houve, com o comandante Lair, alguém com Lair Esteve Machado, a cessão novamente para o município, e daí o prefeito Sadi Strapazon passou para nós aquela área, que são dois hectares no lado da usina velha. É um desafio de lá para cá, e inovação, construção, metas. Se passou por processos da apicultura africana, como foi colocado, onde a terrível abelha que veio para o nosso estado, para o nosso Rio Grande, e daí os nossos apicultores tocaram trabalhar e estão trabalhando até hoje para amansar elas, multiplicando com a americana, com a europeia, enfim, outras espécies, no qual hoje todos os nossos apicultores trabalham em relação com muita técnica para que realmente faça um trabalho de qualidade, com segurança, para trazer esse alimento que é o mel para a família juiense, principalmente. Mas o nosso mel não fica em Juí. Como foi colocado aqui, presidente, Nosso município de Juiz tem aproximadamente 70, 80 mil quilos de mel produzido aqui. Olha o potencial de mel que nós temos. Não é só os nossos associados, fica bem claro assim. Não é só os associados. A gente tinha 25 sócios, já conseguimos dar um topzinho mais 5, já aumentamos para 30 sócios agora nessa semana, e a tendência é nós aumentar mais ainda. Então a gente tem um desafio hoje da apicultura e da menipicultura. Menipicultura seria abelha sem ferrão, só para explicar para os edis aqui e a plateia, são os jataís, mirim, irapuá, enfim, são abelhas sem ferrão que elas dão pico. Elas são os insetos altamente polinizantes no meio ambiente, são importantíssimos nós preservar essas espécies que estão em extinção. Graças a Deus, hoje, muitos adeptos na área urbana estão vindo ao encontro de preservação dessas espécies. Isso é muito interessante, porém, falta políticas públicas, está aí o desafio para essa casa, o executivo, a gente já foi executivo, em políticas públicas que venha fomentar e incentivar a implantação desse projeto. Então, a gente vem com muito desafio, a merenda, o mel, muito importante. Perguntaria para alguém do pessoal, dos funcionalistas, tem mel na merenda escolar? Isso é um problema, Ismi. Sempre foi. Você faz edital, você faz licitação para merenda escolar, mas na hora de comprar, sempre fica porque é mais caro lá e compra um chimia, compra um melado, etc., e o mel não vai para a merenda escolar. É mínimo, básico, necessário. Olha, quando sai é 100 quilos por ano, então não chega na mesa de todos os alunos. Então é outro desafio que nós queremos, realmente é colocar o nosso mel. Só para um conhecimento geral, o consumo de mel hoje, por cidadãos brasileiros, é uma colher de mel, média. Consumo nacional do mel, olha a importância do mel, é uma colher de mel, que é, em relação a 30 gramas mais ou menos. Então, o nosso povo brasileiro não tem costume de comer mel, não gosta de comer mel. Come quando está gripado, quando está com um probleminha assim, né, Ricardo? Então, vai lá correndo buscar mel do cocetinho, de alguma piária ali, mas naquele momentinho assim, não tem um costume de consumir. Colocando mais outros avanços na linha da apicultura, não é só essa questão. Nossa associação, nós também temos, além de sócios, nós temos empresários que, além dessa quantidade de mel, nós também não exportamos, mas mantemos o mercado estadual de cera. Aqui em Juiz se produz em torno de 25 mil quilos de cera. Nós temos a Granatur, que é a empresa maior, que ela faz em torno de 20 mil quilos, e a outra do modelo é 5 a 7 mil quilos, 8 mil quilos, depende da demanda do ano, mas mais ou menos sempre foi isso. E há muitos anos, há mais de 30 anos, nós temos uma empresa fazendo isso aí. E a cera alveolada que se põe para renovar as colmeias é necessário, e a produção nossa aqui de Juiz é bastante. Além do ali, temos o própolis e outros derivados também. Então, o que a gente traz hoje para o nosso mercado. Então, é um desafio sempre a gente estar na frente. É, outro gargalo que a gente tem conversado com o executivo é implantar um projeto que eu tentei quando vereador dessa casa, o SOS Abelhas, no qual não foi aceito no governo passado e muito menos nesse agora. Então, a gente apresentou o projeto, foi em cima. Esse SOS Abelha é em relação ao resgate de abelhas. O pessoal da comunidade que está aqui presente, quando está vendo um balão de abelha lá numa árvore, na casinha do cachorro, na caixa da casa, coisa assim, é um risco iminente de animais que seria a abelha nesse ambiente. E quem vai fazer esse serviço? É público, é área pública, é poder público municipal, sim. Inclusive, a promotoria estadual notificou o promotor agora, notificaram com um documento, e vai baixar agora, de cima para baixo, a responsabilidade a todos os gestores, todos os municípios, para que realmente dão o encaminhamento correto para fazer essa remoção. Vê bem, é remoção de fonte de perigo. Os bombeiros não fazem mais isso. É proibido fazer. Questão de extermínio, de isso e aquilo. Então, vamos ter que buscar uma entidade parceira, quando nós até da associação colocamos à disposição, senhor presidente, nós colocamos à disposição, fomos lá, levemos proposta, levemos valores, levemos tudo, e não tivemos respaldo até hoje, porque a gente não quer que essas abelhas venham atacar a comunidade do nosso querido Ismi. E que outro importante é dar o destino correto para ela, porque uma colmeia hoje só uma relação, um balão, um chame, vamos falando assim, ela tem aproximadamente, no mínimo, 40 mil abelhas. Pensa em matar 40 mil abelhas que estão polinizando todo o meio ambiente onde ela está, conforme a florada típica, coisa assim. E a importância dela, todo mundo sabe, na polinização de frutos e grãos, principalmente agora na produção de canola, de maçã, que se faz migratória. Nossos colegas aqui, nós fizemos, eu também fiz agora na canola, tem outros, o Diego fez, o Adriano. Então, nós estamos fazendo polinização para aumentar a produção de grãos, que é tecnicamente comprovado 30% de produção de grãos que aumenta onde existe polinização. Tanto quanto a qualidade da maçã, que a maçã que vocês pegarem hoje ali, que aquela tortinha não foi polinizada, e aquela lisinha bonitinha foi polinizada. Então, os caras pagam caro para levar lá para ter uma maçã bonita, lisinha, deirinha. Aqui está a tortinha ali, que vende, para vender em terceira coisa, não foi polinizada. Então, é uma maçã de refugo. Então, são coisas que a polinização das nossas abelhas faz no meio ambiente. Então, dentro dessas considerações aí, nesses 50 anos, sofremos muito em relação a avanços. Temos hoje o SIM municipal, a gente conseguiu. Temos o selo Sabor Gaúcho também, o selo de qualidade no estado do Rio Grande do Sul, onde a gente pode colocar nosso produto na esfera estadual, em todas as esferas. E também os desafios frente à entidade é tocar para frente, inovar, como os seminários que a gente tem. Todo ano a gente tem seminário estadual de apicultura, onde a gente vai lá para se qualificar e trazer conhecimento técnico para todo o grupo. Quem não vai, a gente traz, repassa para os demais colegas, para que realmente o nosso grupo seja seleto em relação ao saber e trabalhar com apicultura. Então, a gente agradece a oportunidade, presidente Paulinho também, para nos dar força, e deixamos esse desafio nos nossos edis aí. Sabemos que sem abelha não há alimentos. Tenho que dizer aqui na minha sempre levo na minha escola. E se hoje terminamos com a abelha no planeta, em 5 anos termina com todos os alimentos e automaticamente nós, seres humanos, vamos ir junto com eles. Então é o desafio para cada um de nós não exterminar nenhuma abelha de nenhuma espécie, com ferrão ou sem ferrão. E não se assuste, quando elas estão em tempo de enxamação, ela vai sair e vai se deslocar para um espaço. Ela não ataca, não é agressiva, não bate, não faz nada nela. Então, a gente deixa esse macete. O pessoal sabe que eu até orientei muitos, o pessoal me liga, olha, não bate, deixa que no outro dia ela vai dar destino e vai ao lugar correto. Muito obrigado pela oportunidade e agradecemos. Temos sempre à disposição.
Muito obrigado, presidente da Associação dos Apicultores de Juiz, Aldair Cossetim. A palavra está à disposição dos colegas vereadores. Com a palavra, colega vereador e secretário dessa mesa, Birger Tal, do PL.
Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, comunidade aqui presente, servidores, comunidade que nos assiste, imprensa, servidores da casa. Primeiramente, cumprimentar a direção da Associação dos Apicultores de Juiz, na pessoa do Aldair Cossetim, e todos os apicultores, na pessoa do Adriano Vender, nosso colega e também amigo. E dizer que, Paulo, parabéns pela iniciativa de homenagear aqui essa importante associação que há 50 anos trabalha na preservação da vida, porque, como bem dito aqui pelo Aldair, se nós não tivermos abelhas, nós não temos alimentos e não temos vida. Esse esforço que a associação tem feito ao longo desses 50 anos, unida com o poder público muitas vezes, ou melhor, por diversas vezes, acredito que será também contemplada nessa gestão, espero que assim seja. É importante aqui nós destacarmos que desses 70 mil quilos de mel por ano, uma indústria que aposta no alimento, que é a Alibem, Maxbem, está investindo 36 milhões de reais em uma planta na cidade de Porto Mauá, aonde vai garantir a compra da produção de pelo menos 50 mil quilos. É isso? Segundo nos tem noticiado nos veículos de comunicação aqui recentemente, ela pretende fazer essa aquisição de 50 mil quilos de mel aqui da nossa região. Então é importante aqui, além de em nome da bancada do governo, como líder do governo, homenagear e prestar todas as honrarias a todas aquelas pessoas que no seu dia a dia e a associação por 50 anos vem tendo esse trabalho, que não é fácil, que é um trabalho árduo, que nós sabemos, e que vem preservando a vida, e que nós temos esse compromisso como bancada de também, como Poder Executivo, incentivarmos as condições, darmos as condições para que a associação continue desenvolvendo esse importante trabalho. E também parabenizar a todos aqueles que fizeram parte dessa associação por esses 50 anos, que estão conosco ainda, e aqueles também que já não estão mais. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E colocar aqui o nosso gabinete, o gabinete de todos os vereadores, aqui a Câmara de Vereadores, tenho certeza que é uma grande parceira, Aldair, assim como foi no seu tempo, assim também será agora. Parabéns.
Muito obrigado, vereador e secretário Birertal. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. Como ninguém mais deseja manifestar, convido o secretário para fazer a leitura da placa de homenagem.
Câmara Municipal de Ijuí. O Poder Legislativo Ijuiense presta homenagem à Associação de Apicultores de Ijuí pelos 60 anos de atividades. 50? Então. Ijuí, 15 de agosto de 2022. O Biratertal, primeiro secretário, Matheus Pompeu de Matos, presidente.
Convido o vereador Paulo Braga para fazer a entrega da placa aos homenageados, bem como convidamos aos membros da associação para se fazer presente à frente desse plenário, para que recebam das mãos do vereador, membro desse Poder Legislativo, a referida homenagem. Convidamos também os demais vereadores para se fazerem presentes na foto oficial. Esta casa parabeniza mais uma vez, então, o trabalho dos apicultores, representados nesse ato pelo Adriano Vender, membro da associação, Diego Costa Pereira, secretário, Aldair Cossetim, presidente, E o mais jovem apicultor é o Ismael César da Silva Araújo, filho do seu Paulo. E demais membros da associação que estiveram presentes nessa noite aqui. Sejam sempre bem-vindos e parabéns pelo serviço de relevância prestado ao nosso município e para toda a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento que a sessão permanece suspensa, eu convido a dona Zidrone, bem como seu esposo, o pastor Reginaldo Moreira, para se fazer presente no plenário e alcançar então a lembrança aí, o agrado aos vereadores, uma mais nova edição, exemplar, um livro que o pastor escreveu em homenagem à sua esposa, e já fazer o convite para toda essa casa e as pessoas que aqui se fazem presente para o dia 10 de setembro, às 19h30, na Igreja Batista Pioneira Esperança, na rua José Bonifácio, 1623, às 19h30 do dia 10, aqui em junho, então, o lançamento do livro Zidrone, Uma Linda História de Amor. Dona Zidrone Liebisch, que nada mais, ninguém menos do que uma das fundadoras do nosso querido lar, Henrique Liebisch. Então, tem uma história muito, muito bonita, muito bela com o nosso município. E com certeza essa casa, o Poder Legislativo, fica muito feliz em recebê-los nessa noite aqui e poder então estar recebendo essa lembrança, esse presente aí das mãos da dona Zidrone e do pastor. Mais uma vez, então, essa casa agradece a presença e o presente, então, do pastor Reginaldo Moreira, bem como sua esposa, Zidrone Liebisch. Reforçamos o convite para o dia 10 de setembro, 19h30, na PIB, né, Igreja Batista Pioneira Esperança, na José Bonifácio, 1623, lançamento do livro e sessão de autógrafos. Reberto os trabalhos, o senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Eu mandei primeiro o pedido de informação.
Isso aí, primeiro pedido e depois...
Pedido de informação, requerimento número 24 de 2022, autor Josias de Abreu Pinheiro, bancado PDT. Conforme a Lei 7.137 de 2021, aprovada em 21 de dezembro de 2021, requer envio de relação dos beneficiados conforme a legislação com postes de energia, devendo constar as seguintes informações: nome, endereço, data do recebimento, cópia de licitação referente à aquisição dos postes de entrada de energia elétrica e nome da empresa ou do responsável pelas instalações dos postes aos beneficiários. Ofício número 327 de 2022, município de Juiz, Poder Executivo, em 10 de agosto de 2022. Em resposta ao requerimento em epígrafe, oportunidade em que, associado aos meus respeitosos cumprimentos, agradeço a preocupação do vereador requerente, encaminho resposta conforme solicitado. Segue em anexo relação dos beneficiários com postes de energia, sendo que até a presente data foram beneficiadas 80 famílias. Os postes foram adquiridos pela empresa Exata Construções e Instalações Limitada através de processo de registro de preço. Já a instalação foi realizada pela empresa Diego Lederman Cossetim, conforme documentos em anexo. Quanto à data de instalação, segue em anexo nota fiscal onde demonstra os períodos em que foram instalados. Quanto ao fornecimento do endereço dos beneficiários, entendemos pelo indeferimento por se tratar de informação sensível, os quais, pela Lei de Proteção de Dados, Lei nº 13.709, 2018, não podem ser fornecidos em conjunto com o nome dos agraciados. Contudo, tais informações estão à disposição do nobre edil na Secretaria da Habitação, observadas as restrições e vedações citadas.
Passando a ordem do dia, deferimos os seguintes votos de pesar e congratulatórios.
Requerimento, autor Josias de Abreu Pinheiro, voto de pesar. Signatário vereador integrando a bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Sônia Terezinha de Lavusca. Requerimento, autor Matheus Pompeu de Matos, bancada do PDT. Signatário vereador integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Sônia Terezinha de Lavusca. Requerimento, autor Jorge Amaral de Oliveira, bancada do Progressistas. O signatário vereador integrante da bancada do Progressistas requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da senhora Imelda Sereta. Voto congratulatório, autor Ubiratã Machado Hertal. O signatário vereador integrando a bancada do PL requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de voto congratulatório à empresa Cremilc pelos 52 anos de atividades.
Colocamos em discussão projetos de lei, projetos de resolução, requerimentos e moção. Projeto de lei, mensagem número 091/2022, senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 091/2022, na oportunidade em que eu cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, encaminho o projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.124.500 no orçamento do município de Juiz para o exercício 2022. A presente proposição tem a finalidade de viabilizar a manutenção das obras e a grande demanda de eventos que estão sendo planejados sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem número 097/2022, senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 097/2022, na oportunidade em que eu cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, encaminho o projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 200 mil no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022. A presente proposição tem a finalidade de viabilizar o suprimento de despesas com a contratação de serviços de terceiros para a arborização pública urbana e para atendimentos relacionados à proteção animal. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, esperando sua aprovação por esta Casa Legislativa até a proposição final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Projeto de lei mensagem número 098/2022, senhor secretário, para a leitura.
Mensagem de lei número 098/2022. Na oportunidade em que o cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, encaminho o projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 9.630.000 no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022. A proposição, ora encaminhada, visa viabilizar a complementação de folha salarial em encargos sociais dos servidores que atuam na Secretaria Municipal de Saúde e recepcionar o valor dos vencimentos estabelecidos pela Emenda Constitucional número 120/2022 para os agentes comunitários de saúde, ACSs, e agentes de vigilância em saúde. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossas Excelências, esperando sua aprovação por esta Casa, Câmara Municipal, até a proposição final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem número 099/2022. Antes, secretário, fazer a leitura só, eu saliento e peço a compreensão dos senhores também que mantém esse silêncio esse plenário. E acho que cabe também fazer a leitura dos cartazes que aqui estão. O piso é lei, faça valer. Não queremos nada mais que nossos direitos e Juiz pode mais valorizar o servidor. Então, esse... Aquilo que falava sessão passada, vieram os dois projetos, um para abertura de creche, que é o 098, e esse que será lido na sequência, que baixará as comissões, o 099, trata especificamente do pagamento desse piso. Então, eles irão tramitar nas comissões, políticas públicas, Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento, durante essa semana, que os senhores e senhoras podem acompanhar ao vivo pela página oficial da Câmara e pelas mídias sociais, com pareceres favoráveis, e estará apto à votação na próxima segunda, onde essa casa espera esse plenário lotar novamente. Senhor secretário, pode fazer a leitura.
Mensagem 099/2022. Vimos nesta oportunidade encaminhar para a apreciação desta colenda Câmara de Vereadores o anexo projeto de lei que tem por finalidade recepcionar no âmbito municipal a emenda constitucional 120/2022 e dar outras providências quanto ao piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de vigilância em saúde. Cabe referir que a Constituição Federal, a Emenda Constitucional e portarias correlatas mencionam agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Contudo, em âmbito municipal, o cargo de agente de combate às endemias possui a nomenclatura de agente de vigilância em saúde, motivo pelo qual, nesta proposição legislativa, trata-se de recepção do piso a estes profissionais, além dos agentes comunitários de saúde. A proposição tem em sua justificativa na adequação dos vencimentos básicos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de vigilância de saúde, integrantes do quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores municipais, considerando a promulgação da Emenda Constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. De acordo com a alteração prevista no artigo 198, parágrafo 9º, os vencimentos dos ACS e dos AVS não poderá ser inferior a 2 salários mínimos, equivalendo hoje ao valor de R$ 2.424,00, que passa a constituir o piso profissional nacional. A alteração da lei municipal ora proposta, assim, tem o objetivo de cumprir com a determinação do referido dispositivo constitucional, que estipula piso nacional, bem como qualificar a prestação do serviço realizado por esses profissionais, valorizando sua fundamental atuação e execução da atenção básica junto ao Sistema Único de Saúde, o SUS, garantindo atendimento à saúde de forma gratuita e universal. A qualificação pretendida nesta lei se materializa com a definição das comunidades em que os profissionais realizam suas atividades e autorizando a regulamentação desta questão por decreto municipal. Nesta mesma linha, o projeto de lei ainda apresenta inovações relativas ao estabelecimento de metas aos profissionais, bem como a vinculação destas metas as questões disciplinares e remuneratórias, especificamente o incentivo variável do Previne Brasil. Tais especificações quanto à presente lei possibilitam que a gestão estruture de modo adequado as atividades dos agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância em saúde, com vistas a ampliar e qualificar o atendimento da população. Por fim, necessário registrar que o novo parâmetro remuneratório estabelecido pela Constituição aos agentes comunitários da saúde e agentes de vigilância em saúde impacta de modo expressivo no orçamento municipal, conforme demonstram os cálculos anexos, exigindo medidas compensatórias que possibilitem a implantação de novos vencimentos. Na certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei, reitero votos de elevada estima e especial consideração. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei mensagem número 100/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem número 100/2022. Na oportunidade que cumprimento Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa, encaminho o projeto de lei que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R$ 890 mil R$ 890.100 no orçamento do município de Gipa para o exercício de 2022. A proposição, ora encaminhada, visa viabilizar a aquisição de material de limpeza para o segundo semestre das escolas municipais de ensino infantil e fundamental e o repasse de recursos referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2022 às entidades Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Juí, APAI, e Casa da Criança Feliz, mantenedora da Escola de Educação Infantil Crescer, conforme os termos de fomento celebrados no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Essas são as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de lei, que ora submeto à elevada consideração de Vossa Excelência, esperando sua aprovação por esta Casa, por esta Câmara Municipal, até a proposição final de lei. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Projeto de lei, processo número 1405/2022. Senhor secretário, fará a leitura.
Mensagem 75/2022. Vimos nesta oportunidade encaminhar para a apreciação desta colenda Câmara de Vereadores o anexo projeto de lei que dispõe sobre a retirada do município de Juí do consórcio Rota do Icumã e da outras providências. A região da MUPLA, Associação dos Municípios do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, decidiu iniciar um novo desafio de criar e gerir seu próprio mecanismo de estímulo ao turismo através de sua entidade associativa ou de outro órgão a ser criado no curto prazo. Diante da criação da nova região turística, os municípios que integram a MUPLA, da qual o município de Juí também faz parte, ficou decidido que esses municípios passariam a estar vinculados à Associação MUPLA, sendo que a instância de governança regional, denominada Departamento de Turismo Amuplan, será responsável por esta nova região turística, composta pelos seguintes municípios: Ajuricaba, Augusto Pestana, Bozano, Coronel Barros, Catuípe, Condor, Ijuí, Joia, Nova Ramada, Panambi e Pejuçara, todos limítrofes, os quais possuem uma identidade histórica, cultural, econômica e geográfica similar, atendendo aos requisitos do Ministério do Turismo. Em nossa região turística, essa nova região turística tem por objetivo o investimento local, fazendo com que os recursos permaneçam na região da MUPLA, valorizando as rotas e pontos turísticos, e ainda incentivando a economia local, proporcionando aos visitantes turistas que permaneçam por mais tempo na região, gerando mais recursos para os municípios. Assim, foi alterado o nome da Rota Turística, passando de Rota das Etnias, do Metal Mecânico e da Fé, para a Rota das Águas, Culturas e Sabores. A alteração se deu pela necessidade em escolher um nome mais atrativo para a região, com base na característica turística regional dos municípios que contemplam a nova região. Portanto, o município de Juí requereu sua retirada do quadro de associados do consórcio regional Rota Icumã, passando a vincular a associação Amuplan. Ante o exposto, na certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa contra a apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para a proposição final de lei, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e especial consideração. Quer que eu leia o projeto? É. Projeto de lei. Artigo 1º. Fica o município de Juí autorizado a proceder à sua exclusão do consórcio Rota do Icumã, Condesus Rota do Icumã, nos termos do artigo 26 do Estatuto do Consórcio, a partir da presente data. Artigo 2º. Em decorrência da retirada do consórcio, a região do Planalto Médio, através da Associação dos Municípios, AMOPLAN, deverá criar mecanismos internos associativos próprios para a condução dos trabalhos, até então executados em parceria com o consórcio do Icumã, buscando gerar o foco específico de atividades para o conjunto dos municípios abrangidos pela AMOPLAN, devidamente autorizados pela presente lei.
Muito obrigado, secretário. Eu peço silêncio à plateia. A sessão está em andamento. Está em discussão o projeto de lei, processo número 1405/2022. Com a palavra, a vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo.
Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas. Comunidade aqui presente, comunidade que também nos assiste, as autoridades que aqui também estão. É, novamente chega esse projeto aqui na casa para demonstrar uma questão de uma ratificação de uma decisão já tomada pelo Executivo. Executivo esse formado por ex-parlamentares desta casa, né? Uma vez que já ocorreu a retirada do município, do consórcio, né? Então, passa por aqui de novo para a gente ratificar a decisão e a gente não participa devidamente do debate como deveria participar. Essa saída da rota do Icumã, uma rota já consolidada, que nesse momento também faz anúncio de grandes investimentos, grande aporte financeiro para a criação de roteiros turísticos dentro dessa rota, parece um pouco curioso a gente sair dela nesse momento para entrar numa nova rota que sequer teve os gastos disso, o custo disso esclarecido. Essa minha fala é no sentido de registrar aqui que o secretário esteve nessa casa, na oportunidade, durante uma comissão permanente de políticas públicas, onde foi questionado por vários vereadores componentes da comissão, vereador Cleuto, acerca do aporte financeiro que nós teríamos que fazer, acerca de como é que e quem serão os técnicos que irão avaliar, criar esses roteiros. E o que nós escutamos do secretário foi as seguintes frases. Não sei, soube ontem, não sei esclarecer, pouco nos explicou sobre a situação. Nesse momento em que proferi várias perguntas acerca do projeto, posteriormente levei uma investida do secretário no WhatsApp, parece que é modus operandi do governo, né? Eles ficam bravos, eles vêm xingar. Levei investidas do secretário, quando na verdade estava na função de eleita fazendo as perguntas que deveria fazer, né? Que é debater e questionar os projetos para a nossa cidade. Posteriormente a isso, soubemos também que não houve um debate sequer com o setor de turismo aqui da cidade sobre o que vai ser o impacto dessa nova rota, quem está por trás projetando essa rota, uma vez que as reuniões da MUPLAN são feitas somente com prefeitos. Então, um governo que se diz técnico é ao mesmo momento não participa nem os técnicos do governo, sequer a servidora. Turismóloga Bianca, estivemos em contato, ela também não teve participação ativa nesse projeto, a qual deveria ter, enfim, até para a gente poder esclarecer melhor para a comunidade. Então, minha fala é para fazer esse registro e pedir, principalmente, presidente, o adiamento por 10 dias dessa votação, para que esse projeto seja melhor esclarecido para essa casa e após também a convocação da MUPLAN para que se estabeleça essas comissões de turismo, comissões e frentes que diz que irá tocar o projeto. Meu pedido é esse. Obrigado.
Muito obrigado, vereadora Bruna, pela contribuição ao debate. Cabe ressaltar apenas que o lançamento oficial dessa nova rota se dará amanhã à tarde em Panambi, né? E o que se discute aqui é a saída do consórcio do Iucumã. A rota do Iucumã, o município de ofício, já saiu da rota. A palavra permanece à disposição.
Não tem que botar a votação,
adiamento. Vereador Ricardo Adame.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, comunidade de liderança que nos prestigiam na noite de hoje, internautas. Em parte, a Bruna tem razão no que ela aborda. E quando nós tivemos uma primeira reunião com o secretário não continha as informações mais profundas para nos subsidiarmos. E aí a Bruna, nessa parte eu concordo plenamente, porque nós todos ficamos em dúvidas sobre a questão desses projetos que passaram pela casa. O que tange ali, Bruna, é que a MUPLAN, como um todo, ela definiu a saída, né, são os prefeitos, por causa que já estava sendo criada, e já está no Ministério, inclusive, do Turismo, a criação já homologada dessa nova rota que passa. Então, uma coisa é a rota turística e outra é o consórcio da onde que vai dinheiro que, como nós não fizemos mais parte, não tem o porquê. Então, o município está aportando recurso lá e sim preparar, então, para essa nova rota. Só questão a título de esclarecimento, que foi o que nos passaram, que já o Ministério separou as rotas, né? Já vem lá de cima também a mapeação de rotas, que é onde os municípios podem trabalhar no investimento, a questão de turismo. Então, a MOPLAN não é de agora, é de tempo já esse estudo, que nós não sabíamos, mas que os prefeitos, que já vem de longa data, já vem discutindo isso há bom tempo. Esse é o presidente para os vereadores.
Muito obrigado, vereador Ricardo Adame. Comunicação liderança, se a colega vereadora quiser utilizar. Tá bem. O projeto permanece em discussão. Como não há mais interessados em manifestar, colocaremos em votação. Com a palavra o vereador Bittertal, do PL.
Boa noite, mais uma vez estão os vereadores, a comunidade que nos assiste. Na verdade, nós tivemos aí uma ampla discussão aqui nessa casa, nas comissões, onde convidamos o secretário, ouvimos a turismóloga, sabemos dos erros que no encaminhamento desse debate foram cometidos, principalmente com relação ao desencontro de informações. E hoje, numa reunião da nossa bancada com o chefe do Poder Executivo, o prefeito Andrei, nós, que também não estávamos entendendo realmente o que se tratava esse projeto, tivemos a informação de que, como o colega Ricardo falou aqui, a MUPLAN já havia decidido isso, a saída dos 12 municípios da rota do Iucumã, e que não é compensatório para nós, como município, como poder público, continuarmos associados ao consórcio, fazendo um pagamento mensal por estar fazendo parte do consórcio do Iucumã sem estar na rota mais dessa rota turística, então, do Iucumã. Nesse sentido, então, é que eu venho esclarecer essa nossa conversa com o prefeito hoje à tarde e que nos trouxe isso e que nós cobramos até, inclusive, do nosso colega secretário Noel, que no momento que esteve aqui não deixou tão claro essa questão para nós, então nós também falamos isso para o prefeito, que faltou esta clareza na informação do executivo que chegou aqui para nós. Então agora, espero que entendido essa situação de que nós estamos saindo do consórcio agora para não pagarmos a permanência desse consórcio turístico, não fazendo mais parte dele. Inclusive os investimentos que a Rota do Icumã estaria já cerca de R$120 mil, que diz respeito à sinalização turística dos municípios que pertencem à Rota, já as placas que estão destinadas ao município de Juiz já estão implantadas com o nome da nova Rota Turística. Então, isso num acordo com o governo do Estado e os municípios da Moplan nessa nova rota que vai ser lançada, então, amanhã no município de Panambi. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Birertal. A palavra permanece à disposição. Está com a palavra o vereador Beto Noronha, do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, lideranças, autoridades, comunidade que nos acompanham. Olha, o legislativo não é um apêndice do executivo. Mas, nesse projeto, novamente está sendo tratado dessa forma. Pegar pelo que o nosso colega vereador Bira aqui manifestou agora. Nós tivemos uma reunião com o chefe do executivo hoje, onde a bancada da situação também não estava entendendo. O líder de governo afirmou isso agora. Ou seja, os demais vereadores votem de acordo com o nosso interesse. Quer dizer, a própria bancada do governo, manifestada aqui pelo líder do governo, não estava entendendo o projeto, teve que ter uma reunião com o chefe do executivo hoje para entender o projeto. Bom, eles entenderam. Ou foram convencidos, não sei. Vereador Pipa, eu estou afirmando que, de acordo à fala do líder do governo. Nós, numa reunião nas comissões, propusemos que, inclusive, teria que ter um amplo debate. Mas, infelizmente, as informações elas não foram suficientes, não foram adequadas. E o pior, conforme o relato aqui do líder do governo, que todas as tratativas e decisões por parte do Poder Executivo já foram tomadas. Por isso, o Executivo de Juiz, ele integra a Moplan, ou seja, ele concordou. Então, o que eu quero afirmar aqui é que as decisões foram tomadas aí porque afirmo novamente e reafirmo que o Legislativo serve somente como um apêndice, porque o Executivo, antes de tomar uma decisão, então, de manifestar o posicionamento do município na reunião da Moplan, poderia ter dialogado com o Legislativo. Nós somos um poder independente ou não somos? Então, nesses questionamentos, dessa forma de relação, de tratativa das questões, porque não estou nem entrando no mérito do projeto, mas é a forma como o Executivo entende o papel do Legislativo. Apesar de que o prefeito e o vice foram vereadores aqui dessa casa por um longo período. Então, é necessário nós minimamente tentar, né, a bancada, então, de situação, minimamente tentar ver se a gente constrói melhor essa relação. Porque talvez essa reunião que aconteceu hoje, ela poderia ter sido, então, com todos os vereadores. Talvez o convencimento, a explicação que teve com a bancada a situação, poderia ter sido também para os demais vereadores que integram aqui esse parlamento. Então, só para registrar de que não tem como nós ser passivo mediante esse processo, porque ele novamente desrespeita o papel e a independência do Poder Legislativo. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Beto, pela contribuição ao debate. A palavra permanece à disposição dos colegas vereadores. Como não há mais interessados em se manifestar. Isso aí, logo, logo o processo eletrônico vai ser suprido. Vamos fazer a inscrição prévia já. Com a palavra, o vereador César Busnello, do PSB.
Só para deixar ciente quem ainda não tem total conhecimento do projeto e saudando a comunidade que aqui se encontra, lideranças, meu caro representante do sindicato, servidores, assessores, imprensa escrita. Secretário adjunto do, não é coordenador de trânsito. Popai. Dia 1 de fevereiro de 2022, uma ata que inclusive eu na Comissão de Políticas Públicas pedia, nós debatíamos sobre isso, para tentar entender esse projeto, ao dia 1 do mês de fevereiro, 1 de fevereiro de 2022, reuniram-se prefeitos, membros da MUPLAN, através de videoconferência, para tratar dos assuntos referentes à criação da nova região turística. Estiveram presentes prefeito de Cornel Barros e presidente da MUPLAN, Edson Ar, presidente de Joia, Adriano Marangonda de Lima, prefeito de Nova Ramada, Marcos Bandeira, secretário do Turismo, substituta de Augusto Pestana, Bárbara Guetens, prefeito de Panambi, Daniel Hina, prefeito de Juricaba, Ivan Chagas, prefeito de Catuípe, Joelson Barone, vice-prefeito de Juí, Marcos Barrichello, os prefeitos do município de Bozana, Pujussara e Condor não puderam comparecer. Fica aprovada por todos os presentes e os que não estiveram presentes, mas deixaram o seu consentimento, a criação dessa nova região turística no formato acima, onde a mesma terá como objetivo o investimento local, fazendo com que os recursos permaneçam na região da MUPLAN, valorizando as rotas e pontos turísticos, incentivando também a economia local, proporcionando aos visitantes turistas permanecem por tempos da região. Essa foi a decisão tomada por prefeitos da MUPLAN, inclusive com o vice-prefeito aqui de Juí. A decisão tomada lá, dessa nova rota. Fevereiro de 2022. A MUPLAN é o conjunto dos prefeitos desse município. Eu acho que isso aqui, com todo o respeito, e eu posso repetir algumas falas de alguns colegas, isso aqui, para a complexidade que tem essa situação de análise aprofundada, foi muito a toque de caixa. Isso aqui deveria ter tido um debate com mais pessoas, com a coletividade. Com a CI, com a Sindi Lojas, com os vereadores, com as câmaras de vereadores dos municípios, envolvendo esse conjunto de municípios, com a UET, com lideranças, e não é aqui desprezando o município de Panambi, não é aqui diminuindo o município de Panambi, mas em Juí, uma cidade de 90 mil habitantes, polo regional da saúde, da educação e da cultura, capital nacional das etnias, onde já tinha mais ou menos uma estrutura pensando sobre isso, mudar o nome. Claro que o nome cultura, eu dizia nas comissões, é um nome forte. A palavra, desculpe, cultura, ela é muito forte e ela está presente. Mas é água, sabor, água e cultura. É essa a nova, identidade, digamos assim. Deveria ter tido, a meus olhos, a meu ver, e aqui eu não estou sendo oposição nem situação, no sentido de ser para a comunidade local saber toda a região se é esse nome que realmente nós queremos. Ficou decidido pelos prefeitos, está aqui. Isso aqui ficou decidido tão somente pelos prefeitos. Veio para cá, ou nós homologamos ou não. E agora, terça-feira, amanhã depois, tem a reunião em Parambi, amanhã. É para isso. Então, assim, ó, as coisas vêm muito a toque de caixa, pelo menos aqui nesta casa. Isso aqui foi de lá de fevereiro, essa reunião. 1º de fevereiro de 2022. Ah, eu vou dizer para vocês, com todo respeito, dá vontade, que no mérito, sei que não estamos discutindo, mas de votar não, está me entendendo? Mas eu sei que poderá gerar um prejuízo enorme. Mas é um assunto tão importante dessa envergadura, deveria ter tido um debate muito maior aprofundado, bem maior, até para ver... se contempla todos os municípios, os prefeitos devem saber, né? Porque devem ter debatido enormemente isso aqui. Então fica essa minha crítica também sobre esse projeto. E nós não temos muita saída para isso aqui, quero dizer aos colegas, sob a minha ótica. Não temos muita saída. Se nós negativar, ou seja, votar contra, vai ser pior. Então nós vamos ter que fechar os olhos, como diz o gaúcho. E só que lá na frente, quero dizer para vocês, o nome para mim, pode ter feito por alguns técnicos que diz que fizeram, o nome para mim, ele não soa um nome que vai popularizar, digamos assim, como já estava estabelecido anteriormente. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador César Busnella, pela contribuição ao debate. O projeto permanece em discussão. Está com a palavra o vereador Josias Pinheiro, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que aqui se faz presente, que nos assiste também através das mídias, redes sociais. É realmente um projeto importante, sim, para o desenvolvimento regional, assim como ouvindo da servidora turismóloga do município, onde ela afirmou que também não foi consultada com antecedência sobre a sua opinião sobre esse projeto. Também, somente depois da reunião, depois da aprovação por parte dos prefeitos da MUPLAN, é que foi tomado conhecimento desse projeto. Bom, se inverteu os papéis. E o que está se pedindo aqui, se discutindo nesse momento, presidente, é o adiamento da votação para que possamos entender melhor algumas situações que parece que foi esclarecida, sim, para alguns vereadores no dia de hoje ou alguns dias atrás. Então, é essa a discussão que se faz. Na verdade, o processo, pelo visto, ele vai andar, ele vai ser consumado, mas isso não quer dizer que nós, vereadores, com as nossas responsabilidades, não possamos discutir esse projeto mais uma semana ou 10 dias, como fez o pedido à vereadora, para que a gente possa entender a questão financeira, saindo de uma rota, depois de um investimento de 20 anos, o município de Juiz esteve na rota do Icumã, com sucesso ou não, né? Aí é essa análise que tem que ser feita com mais calma, sim. É, acredito também que o nome, hoje o município de Juiz sendo a capital nacional das etnias, a cidade internacional das Américas das etnias, o nome na rota poderia sim aparecer o nome das etnias. É uma identidade nova do município de Juí, é uma identidade recente, apesar de toda a história do movimento étnico em Juí. Então, podemos sim discutir algo mais. Talvez sim seja uma discussão em vão, porque as decisões estão sendo tomadas de outra forma. Seria isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Josias Pinheiro, pela contribuição ao debate. Está com a palavra o vereador Maurício Mikaelsen, do Progressistas.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas.
Concordo com a fala de que faltou algum debate para constituir a nova rota, mas isso não foi do município, foi decisão da Muplan, todo mundo sabe. Não tem mais o que fazer, está feito. Não faz sentido adiar, pessoal, porque já está decidido. Apenas a votação da saída do consórcio. Então, não adianta. Simples. Vão votar, minha opinião, vão votar. E isso pode ser que atrase alguma entrada de recurso na nova rota. Isso sim. Pode ser que prejudique o eventual atraso dessa votação de hoje. Tá? Obrigado.
Muito obrigado pela contribuição, vereador Maurício Micael. Senhor Pita, o Pipa, permanece em discussão o projeto. Como não há mais interessados se manifestar, está em votação, primeiramente, o pedido da vereadora Bruna Gubiani, do coletivo, sobre o adiamento de 10 dias da votação. Vereadores favoráveis ao adiamento de 10 dias, permaneçam como estão. Os vereadores contrários queiram se manifestar. Os vereadores favoráveis ao adiamento permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. O vereador Busnello vota contrário ao adiamento também. Então, por maioria deste parlamento, de forma democrática, o projeto vai à votação. Agora vamos votar. Peço silêncio dos colegas. Vamos à votação do projeto, então. Projeto este, número 1405/2022. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado o projeto número 1405/2022 por unanimidade de votos. Peço autorização desse plenário para votarmos os próximos itens da pauta, os projetos 1477, 1559, 1605, 1606, todos atinentes à abertura de crédito, como temos feito de praxe por essa casa, a votação em discussão e votação em bloco. Vereadores favoráveis à discussão e votação em bloco permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada a discussão e votação em bloco dos próximos projetos constantes dessa pauta. Projetos de lei, processos 1477, 1559, 1605 e 1606, todos de 2002, o senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 77, relator Adalberto Noronha. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 77 de 2022, e autoriza a abertura de crédito institucional suplementar no orçamento do município de Gipe para o exercício 2022 no valor de R$ 800 mil. Segundo a justificativa, o projeto visa viabilizar o pagamento de serviços de terceiras pessoas jurídicas para o restante do ano de 2022. Durante a instrução do processo legislativo, a comissão solicitou maiores informações que foram encaminhadas pelo Poder Executivo através do ofício número 128/2022, constantes nos autos deste processo. Esse projeto de lei encontra-se nessa comissão para aparecer nos termos do artigo 48 do Regimento Interno. Parecer. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º, do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º do inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Sendo que os créditos suplementares são, conforme disposto na Lei número 4.320, de 64, destinados ao reforço de dotações orçamentárias já existentes. Assim, esse tipo de crédito se aplica a situações em que a previsão inicial de dotação no transcorrer da fase de execução orçamentária demonstra ser não suficiente para fazer frente às despesas necessárias. Neste caso, faça um esforço da dotação orçamentária aumentando a dotação disponível. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer. Salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal em Juiz, 11 de agosto de 2022. Paulo Braga, vereador presidente, Ricardo Adame, vereador vice-presidente, Alexandra Lentes, vereadora, Adalberto Noronha, vereador relator, Darcy da Rosa, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 91/2022, relator Adalberto Noronha. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 92/2022, e autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.200.000. Segundo a justificativa, o projeto visa suprir demandas com a contratação de serviço de terceira pessoa jurídica para a Secretaria Municipal de Saúde durante o exercício de 2022. Durante a instrução do processo legislativo, a comissão solicitou maiores informações que foram encaminhadas pelo Executivo através do ofício 129/2022, constantes nos autos desse processo. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º, do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Em relação aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto em questão atende ao disposto nos artigos 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Assim, este tipo de crédito se aplica a situações em que a previsão inicial da dotação no transcorrer da fase de execução orçamentária demonstra não ser suficiente para fazer frente às despesas necessárias. Nesse caso, faça um esforço da dotação orçamentária aumentando a dotação disponível. Considerando o exposto acima e o elevado processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, em 11 de agosto de 2022. Paulo Braga, vereador presidente, Ricardo Adame, vereador vice-presidente, Alexandra Lentes, vereadora, Adalberto Noronha, vereador relator, Darcy da Rosa, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 93/2022. Relator Adalberto de Oliveira Noronha. A matéria em análise tramita na Casa Legislativa sobre forma de projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 94. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$50.000 no orçamento do município de Juiz para o exercício de 2022. Segundo a justificativa, o projeto visa a aquisição de equipamentos odontológicos com recursos recebidos do programa Rede Bem Cuidar, sempre buscando dar seguimento ao serviço de saúde prestado com qualidade e resolutividade, possibilitando o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como uma porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. O projeto em questão faz também a necessária inclusão das ações correspondentes no Plano Plurianual 2022-2025, Lei 7.086, de 8 de outubro de 2021, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2022, Lei 7.105, de 4 de novembro de 2021. Considerando o exposto acima e o debate do processo, esta comissão resolve zarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, salvo das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 11 de agosto de 2022, Paulo Braga, vereador presidente, Ricardo Adame, vereador vice-presidente, Alexandre Lentes, vereador, Adalberto Noronha, vereador relator, Darcy da Rosa, vereador. Comissão de Finanças e Orçamento, processo 090, parecer 094, relator Adalberto Oliveira Noronha. A matéria e análise tramita nesta Casa Legislativa sobre a forma do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal, mensagem 95, e autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 219 mil reais, e altera dispositivos que menciona na Lei Municipal 7.223, de 22 de julho de 2022. Segundo a justificativa, o projeto visa a inclusão da rubrica Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar no FACEME, Fundo de Assistência Médica à Saúde do Servidor, para adequação de despesas orçamentárias na modalidade de aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e de Seguridade Social. De outra parte, é necessária a retificação do disposto da Lei Municipal 7.223, de 22 de julho de 2022, para adequar a subfunção 845 outras transferências. Este projeto de lei encontra-se nesta comissão para aparecer nos termos do artigo 41 do Regimento Interno. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, sendo de iniciativa exclusiva do Poder Executivo Municipal, conforme dispõe o inciso 6º, parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Orgânica, estando em conformidade também com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º e inciso 6º, aliás, inciso 4º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal. Considerando o exposto acima e o elevado processo, esta comissão resolve zelar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 11 de agosto de 2022. Paulo Braga, vereador-presidente, Ricardo Adão, vereador-vice-presidente, Alexandre Leis, vereador, Adalberto Noronha, vereador-relator e Darcy da Rosa, vereador.
Muito obrigado, secretário. Saudamos a presença do Costa, vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Jandir Andreata, chefe de gabinete do prefeito municipal Andrei Cossetim, bem como secretário adjunto e melhor coordenador de trânsito do município, colega suplente de vereador, Valdenei Popai, sejam muito bem-vindos, bem como as colegas co-vereadores do coletivo e demais membros da nossa comunidade que ainda nos prestigiam nessa sessão. Questão de ordem concedida, vereador César Buzela.
Presidente, vereadores, secretário, enfim, toda a comunidade que aqui se encontra, eu quero fazer um requerimento verbal para que o Executivo possa responder até para nós poder votar o projeto dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemia na próxima semana, quem sabe, com celeridade até para contemplar aí essa angústia que esses servidores estão tendo e estão fazendo pressão para que isso ocorra. Que o Executivo informe se já ocorreu o repasse da União dos valores estabelecidos no artigo 198, parágrafo 9º da Constituição Federal, indicando a data que se deu esse repasse ao prefeito, ao município, na verdade, e deverá enviar também documento comprobatório desse repasse, se já houve, que data ocorreu isso. Entendeu, Lígia? Tá, então, que venha até a próxima semana essa informação, se já houve esse repasse, em que valor também, tá? Que valor que foi feito o repasse, qual é o valor total. Ok? Era isso.
Muito obrigado, vereador César Busnello. Lembrando que o tempo legal que o Executivo tem para responder são 15 dias, e a vereadora Bruna Gubiana já salienta também que ela já fez um pedido semelhante na sessão passada, inclusive, então possivelmente tenhamos essa informação aí durante essa semana. Dando sequência dando sequência ao processo. Estão em discussão, então, os projetos de lei, processo número 1606, 1605, 1559 e 1477, todos atinentes à abertura de créditos. Como não há interessados se manifestar, estão em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. De autoria do Legislativo, vereador César Buzenal, do PSB, projeto de lei substitutivo, senhor secretário, fará a leitura.
Torna obrigatória a divulgação de planilhas de custos do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na página da Administração Municipal na internet. O vereador que o presidente subscreve, observadas as disposições regimentais, submete a apreciação e deliberação no plenário o projeto de lei que torna obrigatória a divulgação de planilhas de custos do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros na página da administração municipal na internet. O transporte coletivo urbano tem de ser visto como ferramenta estratégica de desenvolvimento, trânsito, mobilidade urbana e, acima de tudo, como um direito dos cidadãos e cidadãs. Nesse sentido, além da importância da qualidade do transporte, que deve ser considerada como extremamente importante, também se apresenta o debate e desafio fundamental, que é o de barateamento da tarifa do transporte, que atualmente está longe de ser considerado um valor plausível. Considerando que muitos trabalhadores autônomos, além de não perceber incentivos, chegam a gastar, às vezes, até 8 passagens diárias. Baratear a tarifa significa, na prática, incluir e democratizar o acesso a milhares de cidadãos e cidadãs, além de significar um direito democrático. Com esse escopo, o presente projeto de lei, objetivo é de que as planilhas de custos do Serviço Público de Transporte Urbano, as quais embasam o valor da tarifa, seja disponibilizada na página da internet da Administração Municipal, a fim de a cidadania ijuense esteja ao par dos custos que compõem a tarifa, bem como entidades e pessoas possam propor alternativas ao barateamento. Considerando que a racionalização e a melhoria dos serviços públicos são princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, considerando que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, considerando que o passageiro, usuário do serviço público de transporte coletivo, é consumidor, que firma contrato com a prestação de serviço e que é detentor dos direitos básicos, como adequada e eficaz prestação de serviços públicos, bem como a informação adequada e clara sobre os serviços. Ainda, conforme a Lei de Acesso à Informação número 12.527, de 2011, as informações referentes à administração pública devem ser de fácil acesso, possibilitando que, de fato, se cumpra o Estado Democrático de Direito. Pelo exposto, requer que, após tramitado o presente projeto de lei, seja acolhido por esta colenda casa, pois, além da matéria demonstrar-se dentro das prerrogativas de iniciativa do Legislativo Municipal, no mérito, cumpre um relevante papel social. César Busnello, vereador.
Baixas comissões. De autoria do Legislativo, um projeto de resolução da mesa diretora. Senhor secretário, fará a leitura.
No dia 5 de setembro, o Poder Legislativo prestará homenagem ao Sr. Carlos Caetano Bledorn Verri Dunga, ao diretor regional do SESC, SENAC, Sr. José Paulo da Rosa, e ao gerente da unidade do SESC de Juiz, Ronaldo de Moura Soares, representando a iniciativa pelo projeto Mesa Brasil do SESC, em conjunto com a seleção do Bem 8, ligado ao Instituto Dunga, que culminou na sua social seleção solidária realizada no nosso município no dia 9 de abril de 2022, distribuindo mais de 20 mil refeições a pessoas carentes e em situação de vulnerabilidade, ação que contou com a participação de diversas entidades. A homenagem visa evidenciar as ações sociais que trazem foco ao município, salientando o viés solidário em nossa comunidade, principalmente com o objetivo de manter na comunidade o vínculo com cada cidadão que tem raiz ijuiense, mas precisou migrar para outras localidades. Acreditando que o expediente contém todos os elementos indispensáveis e necessários à apreciação da matéria para proposição final de resolução, aproveito a oportunidade para reiterar vossas excelências, nossa elevada estima e especial consideração. Bilateral, primeiro secretário, Matheus Pompeu de Matos, presidente. Autoriza a Câmara Municipal de Juiz realizar despesas que menciona e dá outras providências. Fica a Câmara Municipal de Juiz autorizada a realizar despesas até o valor de R$ 1.500 destinado à aquisição de placas de homenagens, flores, material para decoração, serviço de decoração e serviço de cerimonial para a realização de sessão solene em homenagem ao idealizador do Instituto Dunga, Sr. Carlos Caetano Blé Dornverre Odunga, diretor regional do SESC-SENAC, Sr. José Paulo da Rosa, e ao gerente da unidade do SESC e juiz, Sr. Ronaldo de Moro Soares. A homenagem mencionada no artigo 1º será realizada em sessão solene no dia 5 de setembro de 2022, às 16 horas, no Auditório do Serviço Social do Comércio, SESC e Unidade de Juiz. As despesas decorrentes com a aplicação dessa resolução correrão por conta da dotação orçamentária específica da Câmara Municipal de Juiz.
Baixa as comissões.
Isso é só flor.
Projeto de resolução, autoria vereador Birertal, do PL. Senhor secretário, fará a leitura.
Autoriza a Câmara Municipal de Juiz realizar despesas que mencione e dá outras providências. A Câmara Municipal realizou no exercício 2021 o primeiro simpósio municipal de mobilidade urbana, evento que contou com a participação de renomados profissionais atuantes no país, especializados na área de engenharia de tráfego e de transportes, arquitetura, urbanísticas, representantes da Associação Nacional de Transporte Público, além de diversas autoridades do município, em debate intenso sobre os desafios e tendências do setor. O resultado do evento foi imensamente positivo, tanto que os próprios painelistas apontaram a necessidade de dar continuidade ao simpósio. Em uma segunda edição, a realização na modalidade híbrida permitiu tanto a participação de renomados profissionais quanto a do público do município. No ano de 2022, a agenda de discussão nacional sobre os problemas da mobilidade urbana versa sobre a temática da prevenção de acidentes e o impacto na saúde pública. Anualmente, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelece o tema e o cronograma mensal das campanhas educativas a serem seguidos por todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, sendo que o tema de 2022 é Juntos Salvamos Vidas. Essa medida tem o propósito de orientar todas as ações com o mesmo objetivo, nas mesmas áreas e com o mesmo foco, respeitando as particularidades de cada estado e de cada município. Para a realização deste importante evento, tendente a ser fixado no calendário de eventos anuais do município, contará com a participação da renomada arquiteta e urbanista, senhora Maria da Penha Pereira Nobre, cujo currículo profissional é de notório conhecimento intelectual e prático, ao que basta citar a sua participação na elaboração do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda, os demais profissionais que confirmaram participação como painelistas no simpósio representam o Conselho Nacional de Trânsito, Senatran, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego e a Unijuí. Por fim, o evento busca consolidar o Poder Legislativo de Juiz como um ator principal no fomento do debate com a sociedade através da participação de profissionais de notório saber e autoridades públicas. Considera-se também que a despesa requerida para efetivar este importante evento apresenta uma relação custo-benefício positiva, uma vez que para participar de evento desse porte seria necessário o deslocamento de vereadores à capital ou talvez outro estado, o que seria bastante dispendioso. Acreditando que o expediente contém todos os elementos indispensáveis e necessários à apreciação da matéria para a proposição final de resolução, aproveito a oportunidade para reiterar vossas excelências, nossa elevada estima e especial consideração. Biratã Machado Hertal, primeiro secretário, Matheus Pompeu de Matos, presidente. Fica a Câmara Municipal autorizada a realizar despesas até o valor de R$ 2.800 destinado à realização do 2º Simpósio Municipal de Mobilidade Urbana, a ser realizado no dia 27 de novembro, das 13h30 às 19h, no plenário da Câmara Municipal de Juiz, na modalidade presencial e remota. Parágrafo 1º. O valor de R$ 2.300 destina-se ao pagamento de serviços técnicos de palestrante, conforme anexo 1º desta resolução. O valor de R$ 500 destina-se ao pagamento de material gráfico informativo, material de apoio e de divulgação do evento. As despesas decorrentes com a aplicação desta resolução correrão por conta de dotação orçamentária específica da Câmara Municipal de Juiz.
Baixas comissões. Moção número 23/2022, de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha e signatários. Senhor secretário, fará a leitura.
Signatário vereador Adalberto de Oliveira Noronha, bancada do PT, Partido dos Trabalhadores, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa o envio à Câmara dos Deputados a moção de apelo para que seja rejeitado o veto proposto pelo presidente Jair Bolsonaro contra a previsão de revisão anual pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e INPC do Piso Nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, previsto na redação original da Lei 14.434/2022. A manutenção do veto representa um prejuízo imenso para os trabalhadores e trabalhadoras dessas categorias futuramente, visto que a conquista verificada com a fixação do teto irá perder sentido com o passar dos anos se não for revisada no índice correspondente à inflação, considerando que o mesmo perderá valor, o que significa redução do poder aquisitivo por perdas inflacionárias.
Está em discussão a moção de autoria do vereador Beto Noronha, do PT. Com a palavra, o autor da moção, o vereador Adalberto de Oliveira Noronha.
Senhor presidente, entendemos adequado apresentar essa moção, tendo em vista de que esse tema já vem de longa data, esse debate, em todas as instâncias, inclusive de organização sindical, também dos poderes constituídos, e nós mesmos aqui na casa, por diversas vezes, manifestamos o apoio à aprovação e à instituição do piso nacional para os trabalhadores e trabalhadoras da área da enfermagem, incluindo, inclusive, as parteiras. Depois de um longo processo, tivemos a aprovação da lei instituindo o piso em novembro do ano passado, mas foi necessária, inclusive, uma emenda, um projeto de emenda à Constituição para garantir, de fato, a iniciativa por parte do Legislativo, para que não ocorresse, inclusive, até questionamentos via judiciais. Sancionado pelo presidente da República, a instituição do piso, a aprovação da PEC também, mas o presidente da República, Bolsonaro, vetou o índice para a reposição anual do piso da enfermagem. Vejam bem, isso traz um prejuízo imenso a toda a categoria. Depois de anos de luta, de mobilização, de tratativas, de articulações, que se consegue essa conquista, esse veto, ele significa de que logo ali adiante, esse piso na prática, ele não vai ter o reflexo positivo que tem agora nesse momento. Porque é um absurdo, inclusive, né? É uma demagogia por parte do presidente da República, que ao mesmo tempo que ele aprova o piso, ele veta a possibilidade da reposição anual, que é um direito de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, por isso que eu acho que é importante nós nos manifestarmos, e já acho que quase todos os colegas assinaram, propor aqui seja de todas as bancadas, quem tiver o mesmo entendimento, né? Porque, como nos manifestamos anteriormente, eu acho que é necessário. Ele vetou, não tem outro índice. Ele vetou o índice. Estava previsto o NPC e o veto do presidente simplesmente, no caso, não institui um índice de correção. Então, acho que é importante nós continuarmos na mesma linha de posicionamento político, de apoio à categoria da enfermagem, porque senão parece de que houve um grande ganho, mas que logo ali adiante esse ganho ele se perde por essa medida adotada. E acredito de que é necessário a categoria se alertar para essa questão. Agora, na semana passada, conversava com alguns servidores aqui do município, da área, e também do estado, e o pessoal demonstrava uma grande preocupação, porque nem todos se atentaram para esse veto e o impacto, o que ele vai produzir efetivamente. Então, senhor presidente, é nessa linha, e deixo aqui a proposição para que, se todos concordarem, seja uma moção de apelo ao Congresso Nacional que derrube esse veto do presidente da República, que realmente valorize a categoria, os trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem.
Obrigado, vereador Beto Noronha. Moção já está assinada, inclusive, para as presidência. E está à disposição a palavra dos vereadores e a proposição do vereador Beto de ser por todas as bancadas. É de entendimento unânime esse desejo? Então, de autoria, moção por todas as bancadas, vereador Beto. Está em votação a moção número 23/22, agora então de autoria de todas as bancadas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovada a moção por 13 votos favoráveis e uma ausência. Suspendo a sessão por 5 minutos devido à dificuldade de propagação do som da casa pela forte chuva que nesse momento cai sobre a nossa cidade de Juí. Que Deus possa nos abençoar, que seja apenas... Reabertos os trabalhos, despachamos favoravelmente todos os pedidos de informações e indicações constantes na pauta. Passamos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, temos inscritos no pequeno expediente vereador Cleuton Rolim e Birertal, e no grande expediente vereador Cleuton Rolim, Ricardo Adame e César Busnello. No espaço do pequeno expediente, pequeno e grande expediente acoplado, está com a palavra o vereador Cleuton Rolim, do PDT, o Beisson.
Meu boa noite, senhor presidente, Matheus, ao público que nos assiste, à mídia escrita, o pessoal da mídia que faz a transmissão, colegas vereadores, internautas, enfim. Então, eu sou o Cleuton Rolim, vereador, Beisson. Eu vim aqui para contribuir com o governo hoje. Já vem de dias e as pessoas... Eu trabalho na rua, sou servidor público, e as pessoas vêm me perguntando que está acontecendo um estudo por parte do governo em relação à minha pessoa. Mas hoje eu vou aqui esclarecer os fatos. Há anos atrás, que hoje é minha companheira, minha esposa, mãe dos meus dois filhos, que eu amo tanto, ela trabalhava no comércio. Ela se encaixava nos dados, aonde a habitação tinha que ter requisitos. A minha esposa, na época, eu apenas piscava para ela, ela foi contemplada. Eu gosto muito de transparência, e eu vou ser transparente aqui, e vou ajudar o governo. Tem várias ruas de Juiz que precisam de um olhar diferenciado. Aqui eu pude perceber, no Busnello, 12 pedidos de iluminação pública. E Juiz é muito grande. 12. E Juiz é muito grande. Mas eu também sou grande. A importância que esse poder executivo está dando a esse vereador aqui. De fazer um estudo da vida desse vereador aqui. Mas o jogo está ficando bom. E quando o jogo está ficando bom, eu me animo. Então, tenho mais 2 anos e pouquinho aqui, e está ficando gostoso. A minha esposa foi contemplada com um apartamento no Júlio Taube. Quer dizer, que um vereador hoje, na época, sempre sonhei ser vereador, na época, então quer dizer que uma pessoa não pode ter relação com outra pessoa, porque essa pessoa foi contemplada com um apartamento no Júlio Taube. O Mutre me conhece muito bem há anos. Eu sempre busquei estudar, fazer o caminho correto. E quando falarem de mim, eu peço que esse governo me chame. Eu vou ter a honra de falar a verdade. Na época era o governo do Balim e do Bira. Quem era secretário de habitação era o Rosana Tenroller. Aqui está o Mutli, está a Alexandra e está o Josias. Eu nunca recebi cargo de comissão nesses 20 anos e pouco que eu estou na prefeitura. Eu sempre tive a minha posição bem clara. Na época eu não me dava com o Balim. Era filiado no partido. E eu sempre tive a posição clara. Bem clara. Fui muito perseguido no governo do PDT. Mas não veio um governo falar que nessa época a minha esposa ganhava um CC3 e ganhava em torno de R$8.000. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Isto é uma inverdade. Mas eu gosto da verdadeira política. Por isso que eu vim aqui. Vamos discutir e vamos falar a verdade aqui nessa tribuna aqui. E eu estou disposto a falar a verdade. Porque a verdade, nua e crua, dói. E eu não gosto, que nem diz meu pai, quando você faz algo errado, assuma. Fala a verdade. Porque a verdade, daqui 20 anos, vai ser sempre a mesma verdade. Você não vai precisar inventar história. Eu não tinha CC. Minha esposa não tinha CC. Eu piscava para ela. Mas não vem querer fazer esse jogo aí de chantagem para ser esse vereador aqui. Querer perseguir esse vereador aqui. Querer mandar, quem sabe, esse vereador embora do setor público. Mas tem justiça. Tem muita água para rolar para baixo dessa ponte. Mas eu posso vir aqui nessa tribuna. Se eu me sentir ferido, e o jogo está ficando bom, e eu gosto de falar a verdade. Não é duelo de faroeste. É jogo político. E eu gosto de falar a verdade. Que nem já falei aqui, depois eu pego um advogado e vamos ficar lá no fórum, se eu me sentir lesado. Porque quando falo, isso é fato, da pessoa, porque eu sou chefe do Poder Executivo, eu sou, falaram, quer dizer, quando falo mal dele, aí ele vai procurar a Polícia Federal. Enfim, o jogo é bonito quando aqui é dentro da política. Quando vem para o campo pessoal, para o campo dos filhos, para o campo da esposa, isso é jogo sujo. Isso é jogo sujo. E quando alguém joga jogo sujo com você, vem do mesmo lado. Porque o nosso juiz, o nosso Estado, a nossa política a nível nacional, nas três esferas, está desse jeito por causa das perseguições. E eu não admito. Eu não quero deixar o leão ficar grande. Porque quando o leão fica grande, é muito difícil você derrotar. Você tem que acabar com o leão quando ele é pequeno. Eu quero propor aqui ao Poder Executivo que me chame lá, que eu vou dar a história da minha vida. Em momento algum, não estou desfazendo aqui o sistema. Mas eu acreditei sempre muito em mim. E fui buscar. Estudar, fazer a coisa certa, investir em educação, investir em plano de saúde. Eu sempre busquei. Numa casa própria. Se o Poder Executivo for fazer uma pesquisa na minha vida, e aqui pode até entrar em contato com o Valdirec, com o Balim, com o Bira Teixeira, com o Josias, com o Mutri, que me conhece muito bem, sabe das minhas peleias, Mutri, com o governo do nosso partido. Agora vem me dizer que o governo atual vem querer fazer esse joguinho aí para cima de mim, isso não cola. Todos os vereadores estão aqui, ó. Jogo sujo. Quando vem te ameaçar e falar balela por aí, por Ijuí, porque eu sou filho dessa terra. Está aqui meu parente, Darcizinho, é meu parente. E agora só falta dizer, o pessoal fica sabendo, que hoje a minha esposa é concursada, não é, é contratada. Daqui um dia sai na mídia, com o beiço, calaram a voz do beiço, que eu já escutei nesse corredor aqui, e já escutei nessa cidade de Ijuí. Sabe quando que eu vou me calar a minha voz? Não me conhecem. Não fizeram parte da minha vida. Eu sou um guerreiro. Eu sou um batalhador. Não venham me colocar medo. Quando vierem para a minha direção, eu já estou indo na direção. Eu já estou indo na direção. Me convide para fazer parte dessa reunião, hein? Adame. Bira, que me conhece também, não é de hoje, Bira. Jogo sujo que esse governo está fazendo. Isso para mim é pilantragem, é jogo baixo, mas eu vou ganhar, e vou falar nessa casa aqui, eu vou ganhar na elegância, eu vou ganhar na verdade, porque não vou me calar. Eu sempre falo para meus filhos, e tenho a honra de falar que meu pai tem 75 anos, e é um batalhador, os Rolins são batalhadores. Darcizinho, me conhece, né, Darcizinho? Há anos. Pergunta quando que os Rolim tiveram metido em sacanagem. Quando conquista alguma coisa, está na minha mão. E para tirar da minha mão, vai ter que pelear comigo. E eu... jamais, Jorge Amaral, vou deixar alguém falar no meu nome, nos quatro cantos de Juiz, porque o meu nome é algo muito sagrado, que alguém escolheu o meu nome, mas não vou sujar meu nome por aí, Bertão, falando de mim, um poder executivo falando de mim, falando aí que estão tentando me mandar embora do departamento. Eu estudei, eu fiz concurso, e isso é ameaça. Vou ter que aprender a me conhecer ainda. Mutli, tu me conhece muito bem, Mutli? E tu sabe quando eu gosto de entrar em peleia? Eu sou filho do Rio Grande. A minha vida não foi fácil. Já dizia aqui o Paulo Braga, a vida de ninguém foi fácil. O meu pelego... está cortado, Delcio de Gaeta. E eu vou até o final. Não brinquem com o homem. Não brinquem com o vereador que conquistou, através do suor, essa cadeira aqui. Agora vem dizer que calaram a minha voz. Eu vou só calar a minha voz o dia que eu partir desse mundo. Eu vou calar a minha voz quando minha mãe diz assim, ó, meu filho, escuta a tua mãe, os meus irmãos. Eu não dependo, vou falar aqui, de favorzinho. Vocês não vão me ver em secretaria nenhuma pedindo favorzinho, pedindo arrego. Para mim isso não vale. Porque a população tem que ter um bom serviço prestado. Na rua Pedro Nicolete, na frente do supermercado, virado em buraco, Alberi Gamarra, intransitável, Arthur Borche, deve ter entrado na água lá, na casa do pessoal. Não veio com desdenho, mas eu me igualo em Juiz. Eu me igualo em Juiz. E quando? E eu vou dizer para o governo, que esse governo está me dando oportunidade cada vez mais de eu crescer. E eu quero que esse governo me chame para fazer um debate aí numa rádio, qualquer rádio. Me debatem. Porque eu vou falar só a verdade. Eu não tenho, nem vou acelerar meus batimentos cardíacos. Isso é fato. E com fato, não se discute. E o futuro é subjetivo. Todos estão indo em direção ao futuro. E o tempo mostra, não é que as pessoas mudam com o tempo mostra quem são as pessoas. E quando o governo diz não para ser vereador aqui, não está dizendo não para ser vereador, está dizendo não pelas pessoas que acreditaram que Juiz poderia mais. Quando dizem não, quando colocam barreiras na frente desse vereador, não é para o vereador, que fique bem claro, são, é para Juiz, é para a comunidade, é para as pessoas que acreditavam que Juiz poderia mais. E Juiz é grande, as pessoas são grandes, e está se preocupando com o vereador aqui da oposição? Eu sou o vereador que quero bem de Juiz. Eu não quero vir aqui perder tempo, eu quero vir aqui somar, eu quero vir aqui acrescentar, eu quero aqui debater, eu quero aqui discutir o bem-estar da cidade de Juiz. Eu não quero aqui levar para o lado pessoal, com A, com B, às vezes até parece, mas não quero não, não quero aqui levar para o lado pessoal com o poder executivo, na pessoa do Andrei, não quero não, eu quero aqui debater políticas públicas, desenvolvimento, eu quero aqui debater questão animal, eu quero aqui questão da área industrial. Eu não quero que venha um secretário aqui e dizer assim, eu vou mandar um projeto lá, vocês aprovam? Vamos discutir. Ah, mas vocês, se eu mandar aqui, vocês aprovam? Vamos discutir. Essa casa tem para discutir. Essa casa são poderes independentes, que seja executivo pensa de uma forma, legislativo do outro, e vamos discutir, vamos pensar no crescimento da nossa cidade. Porque durante o processo das eleições, se prestou muito favores. E agora interessante que com o passar dos dias, os favores estão sendo cobrados. Então, eu quero dizer aqui para encerrar, que me chamem, esse vereador vai ter o prazer de fazer o script e levar para o Poder Executivo. Mas, quando a briga é grande, vale a pena, me chame que eu vou falar a verdade aqui. Prometo falar a verdade, nada mais a não ser a verdade. E eu vou falar a verdade e vai estremecer a casa.
Muito obrigado, vereador Cleuton Rolim, no pequeno e grande expediente. Dando sequência ao pequeno expediente, está com a palavra o vereador Birertal, do PL.
Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, comunidade aqui presente, comunidade que nos assiste nas redes sociais. Uma satisfação vir aqui hoje ocupar a tribuna nesse pequeno expediente, uma vez que tivemos a informação hoje de que está sendo licitado, vereador Pipa, o senhor estava junto conosco, vereador Darcizinho, vereador Rodrigo Noronha, quando o prefeito nos comunicou que está, então, indo para a licitação 660 mil metros quadrados para a operação tapa-buracos na cidade de Ijuí. Uma importante notícia aqui, nosso colega Valdenei, que hoje está como secretário adjunto e coordenador de trânsito, também é a questão do início, finalmente, vamos dizer assim, então, para a comunidade, da implantação do nosso sistema de LED. Não foi fácil, não é fácil, nós sabemos das dificuldades que o gestor encontra no andar da sua caminhada, mas também tivemos a notícia de que está sendo licitado mais 7 mil unidades de lâmpadas LEDs para completar as 10 mil lâmpadas a serem colocadas no município de Ijuí, conforme já havia dito o prefeito em datas anteriores. Uma das satisfações também que nós temos como vereador e como ex-gestor na Secretaria de Obras e Trânsito é com relação aos projetos que esse governo está fazendo para tirar do papel, de uma vez por todas, o plano de mobilidade. Um deles é a revitalização do canal da Pinheiro Machado, que vai contemplar obras para termos conjuntamente lá uma ciclovia e um caminhódromo, como está previsto no plano de mobilidade, o qual nós fizemos parte também dessa elaboração lá em 2009, em 2011. E dizer que as licitações para a pavimentação das ruas Norberto Knebel, a Jorge Leopoldo Weber, da ERS 155 até a Hermann Wassmann, também estão em andamento. Obras importantes, a Norberto Knebel, principalmente, é uma via que vai ligar a Erno Fritz até a Carlos Impel, no bairro Tomé de Souza, uma importante via que necessita, sim, e que vai fazer toda a diferença para aquele núcleo habitacional. Então, a Jorge Leopoldo Weber até a Hermann Wassermann também é um pedido antigo que nós estamos licitando. Espero, com certeza esperamos isso, vereador. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Birertal, no pequeno expediente. Dando sequência, no grande expediente, está com a palavra o vereador Ricardo Adame, do MDB. No grande expediente, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que ainda resiste com todo esse tempo aqui no plenário, né, internautas que nos prestigiam. Acho que o Biretal, que no antecedor já falou, de que até que enfim as LEDs estão começando, né, presidente Matheus, a ser instaladas, né, era uma angústia até do próprio prefeito, né, baseado nos insumos que as empresas estavam com dificuldade de encaminhar os materiais para o município onde passar a licitação. Não é só o caso de Juí, outros municípios também sofreram com esse problema, Beto. Mas que agora está começando já a ser instalado, isso é muito bom. Esperamos que até o final do ano, aí, se Deus quiser e o tempo colaborar, e os materiais todos chegarem, né, até o final do ano, de repente, nós tenhamos todas elas instaladas, se Deus quiser. Mas também vem falar aqui, colegas e Beto, Fala para ti, porque tu também é um cara interessado naquela região lá. A rua Guilherme Tim, a Valdelin Boniakovski, a Wilson Barnevitz, o padre Luiz Gazda, Lígia Regina Schneider, Frida Seidler, Helmut Kulik, Wilson Roni Teixeira. São ruas lá do Getúlio, que a gente conseguiu convencer o prefeito a não fazer mais da forma que foi feita as duas licitações, que eram calçamento, em forma de calçamento, e que fizesse, então, em forma de asfalto, para nós garantirmos que seja realizada. Porque sempre havia esvaziamento de empresa interessada em fazer, e o angústia daquela comunidade do bairro Getúlio era muito grande, né? Vários vereadores, com certeza, foram aqui procurados nesse sentido, né, Beto? Teve a emenda do Bom Gás, que foi agora comprado, e aí conseguimos sensibilizar, Beto, prefeito, de incrementar recursos e fazer, então, de forma de asfalto. E, para alegria nossa, Beto, dia 29 de agosto de 2022, às 9 horas, sai a licitação dessas ruas tão desejada, tão pretendida da comunidade do bairro Getúlio Vargas. Então, é um bem nessa tribuna parabenizar o Executivo pela compreensão, a sensibilidade de mudar a forma, mesmo que tendo que pôr mais recurso em cima, mas se sensibilizou, está fazendo esse recurso, e o bairro Getúlio Vargas e essas ruas lá serão contempladas, se Deus quiser, com a licitação. Claro que a licitação ela ocorre em agosto, mas o investimento ela vem posterior à eleição, por em virtude do período eleitoral, não se pode, então, fazer esse movimento antes. Mas ficou bem encaminhado, isso, parabéns à comunidade do Getúlio Vargas lá, que até que, enfim, então, será implementado essa política muito tempo desejada e querida pela comunidade. Este é o presidente, colega de Deus, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Ricardo Adame. Dando sequência ao grande expediente, está com a palavra o vereador César Busnello, do PSB. Caros vereadores, comunidade que ainda se encontra nesta sessão, imprensa escrita, falada e os nossos portais que levam até a nossa comunidade o trabalho realizado nesta casa. Vocês sabem que eu ouvia meu caro Cleuto Rolim, beijo atentamente a tua fala. Estava raciocinando, pensando e dizer aqui, de forma muito honesta, parabéns pelo teu desabafo. Parabéns pelo teu desabafo. Quero dizer assim, ó Cleuto, esse tipo de atitude, que não dá para nem taxar de atitude, são típicos de governos que têm na veia, um viés autoritário. Está me entendendo? Tem típico característica de governos que têm um viés autoritário, de criar dossiês, sabe? De questões até pessoais, daqueles que o contestam, daqueles que são a resistência, né? E que não marcham de acordo como eles querem. Então eu quero te dizer para ti, de forma muito tranquila, não se curve, não se dobre, né, a qualquer tipo de pressão ou invenção fake que venha, da onde for, de onde for, ou de qualquer que seja o instrumento que possam te forçar para não, que você não seja aquilo que você é. Olha, meu caro Cleuton, o governo, ao invés de pensar em perseguir alguém que vai resolver os problemas urbanos e rurais da nossa cidade, que vão resolver os problemas urbanos e rurais da nossa cidade, que não são poucos. E quero te dizer para ti que eu, nesses quatro mandatos que eu estou aqui,
Já inúmeras vezes tentaram criar esse tipo de artimanha ou de intimidamento, esta é a palavra é intimidamento, para te caçar a voz, mas que para mim também não cola esse tipo de situação. Nós estamos aqui eleitos pelo povo para fiscalizar e cobrar e denunciar o governo. E eu dizia, ao invés de se preocupar em resolver as questões pessoais ou encontrar pressões pessoais de A ou B, que vá resolver os problemas urbanos e rurais, que não são poucos, meu caro Cleuton, não são poucos. E vou traçar hoje três aqui, que chegou essa semana para esse vereador e que são demandas antigas e que esse governo não consegue resolver. É uma letargia, é uma morosidade, é uma demora. Por exemplo, dia 28 e 29 de junho, eu estive numa reunião com o prefeito atual, junto com o diretor do DEMEI, eu, a Defensoria Pública, representada pelo Dr. Eugênio, e o escritório modelo representado pela professora Patrícia Moura, onde nós buscávamos, junto ao governo municipal, uma ampliação do parcelamento da energia elétrica para as pessoas vulneráveis, as pessoas de baixa renda que não estão conseguindo pagar sequer a energia elétrica com essa pandemia que está ainda, não terminou ainda. O que acontece? Tivemos a palavra do prefeito e do diretor do DEMEI que aquilo seria encaminhado. E a nossa proposta era 10% de entrada e até 90 vezes, ou 60, depende da situação, para o executivo trazer. O que nós falamos? Que como nós não teríamos competência legislativa, porque é matéria de competência exclusiva do executivo, que viesse esse projeto do DEMEI. Até hoje, saiu uma matéria no Jornal da Manhã, no final de semana, até hoje estamos aguardando a vontade política do diretor, presidente do DEMEI e do executivo, porque ele representa o executivo, trazer para a comunidade poder pagar, a comunidade quer pagar. Tem pessoas de baixa renda que não têm condições de pagar e estão com a energia cortada há tempos. Facilite para as pessoas pagar, afinal de contas tem 12 milhões para fora. Vamos mandar esse projeto, eu tenho certeza que os vereadores todos vão se sensibilizar com esse projeto. Mas venha isso. Isso é uma letargia, é uma morosidade, é uma falta de eficiência, violando um dos princípios da administração pública. Esse é um ponto que eu tenho para tratar hoje sobre essa questão da energia elétrica. O outro ponto que eu tenho a tratar, e aqui eu quero pedir ajuda para a base governista, principalmente aqueles que lidam na garagem. Eu tenho um cidadão aqui da linha 4S, atrás do antigo Aruba. Atrás do Aruba, o cidadão criador de suínos, inclusive deu na imprensa isso aí. O cidadão hoje, por exemplo, que choveu, ele está à mercê, dependendo da vontade do executivo para ter acesso à sua propriedade rural e para que uma empresa que busca os suínos, porque ele é criador e ele repassa para essa empresa, que eu não vou citar o nome dela por uma questão que me ligaram para não citar o nome, até para não levar a imagem dela para fora disso, que não tem responsabilidade nenhuma, estão esperando 5 cargas de cascalho para colocar na frente da propriedade dele. Os caminhões dessa empresa não poderão, no dia de hoje, acessar, gerando um prejuízo maluco para a ICMS, para o município, um prejuízo para esse agricultor, o homem do campo. E aí vem aqui, na tribuna, nas redes sociais, falar que Juí pode mais, mas que Juí é esse que pode mais, onde o homem do campo está agonizando, tem que se ajoelhar para pedir acesso, melhores acessos. Ah, mas não tivemos tempo, Busnello. Mas tem 2 anos de governo praticamente, meus caros. Meio ano da gestão, da administração já... meio ano não, metade da administração já passou. Querem mais quanto tempo para ajudar o homem do campo? Não adianta fazer discurso furado, vazio. Quem tem que executar é quem está com a caneta. E olha, eu vou dizer mais, e não venha dizer desculpas esfarrapadas que não tem máquina. foi adquirido máquinas novas aqui, aprovado por esta casa. Então assim, ó, é mentira em cima de mentira. É enrolação em cima de enrolação. A população não suporta mais esse tipo de questão. Está lá o seu Dobler, aí na linha 4, atrás do Curujão, atrás do Aruba, necessitando de 5 cargas de cascalho para poder liberar os seus produtos, ou melhor, os seus semoventes, que são os porcos, os suínos, para essa empresa, essa indústria. Mas o que, que esse cidadão tem que fazer para ter direito a 5 cargas de cascalho para melhorar o seu acesso? O que mais que ele tem que fazer? Esse é outro ponto. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, esse é a várzea. Isso é muito feio, viu, meu caro Biratã Ertal? E eu sei que o senhor é líder do governo, mas tem que ouvir. Porque o senhor também foi secretário 8 anos da administração trabalhista. Teve 8 anos junto na administração trabalhista. E era voz ativa lá dentro. O que, que eu quero dizer para a imprensa que está aqui? Pelo amor de Deus, alguém ouça e leve isso para a comunidade. O discurso desse governo, meu caro Cleuton, é que é um governo que não faz nada paliativo. Pode olhar, onde abre a boca o prefeito, quando ele fala, a primeira coisa é a palavra paliativo. Mas eu estava pensando se eu fosse falar isso, sabe por quê? Porque ele disse numa oportunidade da semana passada, que o que estoura na mídia deixa de ser prioridade. Então nós não podemos falar mais nada aqui dos problemas urbanos e rurais no município. Porque se estourar na mídia, deixa de ser prioridade. E isso que eu vou falar agora... Se estourar na mídia, de repente, é capaz dele rever essa possibilidade. Que é o canal da Avenida Pinheiro Machado. Isto é, com todo respeito, comunicação de liderança, senhor presidente. Isso
acoplado.
É uma várzea. Isto é uma... É um descaso, é um desleixo. Eu tenho aqui fotos e amanhã eu vou postar nas redes sociais comparando. Em fevereiro... tinha umas 20 tábuas em cima do canal da Pinheiro Machado. Umas 20 tábuas foram colocadas de forma provisória. E eu quero saber o custo dessas tábuas. Depois de um tempo, demorou 4, 5 meses, veio a medida, que não é paliativa. Vão lá olhar o canal da Pinheiro Machado. Eu queria saber qual é o engenheiro... que autorizou a fazer aquele tipo de charque. Aquilo ali não é aceitável. Vão lá olhar as chapas de concreto que tem lá. Parece o concreto aquilo que fizeram as ruínas de São Miguel ou da Roma, os pilares. Por que, que eu quero dizer isso? Porque aquilo não tem, eu que não sou Josias, capacitado da área da engenharia, eu sei que aquilo lá não é o trabalho que se faça, aquilo é um charque. Eu quero ver onde é que eles vão colocar aquelas chapas depois, que tomara a Deus que seja para amanhã ou depois de amanhã, revitalizarem o canal da Avenida Pinheiro Machado. Aquilo lá se chama desperdício de dinheiro público, porque aquelas chapas vão para onde? Ou vão fazer todo o canal da Pinheiro Machado com aquelas chapas dessa espessura, meu amigo. Aquilo ali, sem falar que não tem acessibilidade, prejudicou a acessibilidade. Tem valas do lado das chapas, tu pode olhar, pode ir lá, imprensa, pode ir hoje ou amanhã. Tem valas gerando perigo iminente para quem por lá passa. Então assim, ó, não venha... na comunidade, na imprensa, falar que não faz nada paliativo. Aliás, o que tem sido feito, e é uma das marcas também dessa gestão, é o paliativo. É o paliativo. Então, fica aqui esse desabafo que veio da comunidade, e há vários me ligaram sobre esse canal da Pinheiro Machado. Tem pessoas que caminhavam aquilo ali, porque Ijuí não tem muitos espaços públicos decentes para as pessoas fazer o esporte, o lazer, etc., as suas caminhadas, usavam o canal da Pinheiro Machado para isso. Agora, vamos lá ver quem não viu, eu tirei fotos hoje à tarde. Vou mostrar com as tábuas e agora com as chapas de concreto. Quando que será que virá o tão sonhado canal da Pinheiro Machado, de forma decente, como disse aqui o líder do governo, um lugar que vai ter, como é que é, ciclovias, caminhódromos, as pessoas tomando chimarrão nos bancos do canal Pinheiro Machado. Hoje é dia 15 de agosto de 2022, um dia antes do início da campanha eleitoral. Dia antes, amanhã de manhã começa a campanha eleitoral. Vamos ver quanto tempo vai demorar a partir desta data para a execução desta obra do Pinheiro Machado, do canal. Espero que não demore, como eu disse na sessão passada, que nem demorou o enfrentamento das lâmpadas LED, que estão começando agora. E pasmem vocês aqui. Um passarinho de dentro do governo, lá de dentro, me contou: Busnello, as lâmpadas LED, eles colocaram 5 ou 6 só para sinalizar. Tem mais problema aí. Um passarinho lá de dentro do governo me falou, mas só o que falta, que isso é verdade, que nós vamos ter que esperar ainda mais pela implantação das lâmpadas LED na nossa cidade, que está um verdadeiro breu, uma verdadeira escuridão. As pessoas não estão pensando em lâmpada LED, elas querem luz, 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 energia. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereadora Busnello, grande expediente, acoplada à comunicação de liderança. No espaço de comunicação de liderança, está com a palavra o vereador Beto Noronha, do PT.
Senhor presidente, quero ao vereador Cleiton, popular Beiço e meu amigo de longa data, minha solidariedade. Porque, infelizmente, quando não sustenta o debate no argumento político, acabam migrando para a questão pessoal. E a gente tem visto essa tônica muito, né, nos últimos tempos, redes sociais e outras de setores aí que defendem alguns posicionamentos, não sustentam debate político e logo passam para a ofensa, para a questão pessoal e também no sentido da agressividade. Então, quero deixar aqui a ti a minha solidariedade e essa forma de intimidação, ela não é possível de aceitar. Nós tivemos a semana passada, inclusive, um grande ato, um grande movimento envolvendo os mais diferentes setores da sociedade em defesa da democracia, que ela é tão ameaçada aqui em nosso país, no momento que nós estamos vivendo a conjuntura atual. E esse tipo de atitude é justamente uma afronta ao direito da livre expressão, do debate pleno no que se refere à questão das questões do nosso município. Então, minha solidariedade é dizer de que não é uma exclusividade sua, o vereador Brunella aqui já falou, não é uma exclusividade, viu? É muito a linha que muitas vezes adotam para justamente tirar o foco daquilo que é o mérito da questão. E que, de fato, essa gestão, ela deixa e deixa muito a desejar. Quero lembrar aqui, porque eu já falei algumas vezes, vou dizer novamente. Antes desse governo assumir, eu fiz a referência de que a eleição, ela foi pautada, que a população queria mudança por resolutividade. E que se não tivesse resolutividade, ela iria mudar novamente. E quero dizer aqui, sem a menor sombra de dúvida, né, talvez alguns que circulam fazem parte do governo e circulam pelo interior e pela cidade, muitas vezes a população não diz para eles o que elas pensam realmente, o que elas sentem. Porque muitas vezes elas se sujeitam a isso para tentar ver se consegue ser atendido na sua reivindicação. Mas o fato é de que nós já temos marcas desse governo negativas e que façam o que fizerem durante esse período ainda que tem de governo, que não vai mais desmanchar. Na iluminação pública é uma delas. Não consegue mais demover a marca que ficou, porque aquele cidadão, aquela cidadã que está há um ano e meio, há dois anos, reivindicando a iluminação pública e pagando. Vocês acham que a substituição de colocar uma lâmpada LED vai mudar o pensamento dela e o conceito que ela teve da atual gestão? De forma alguma. Não vai mudar. Não conhecem o pensamento das pessoas e o que é a nossa comunidade. Nós temos lá no Getúlio Vargas, vereador Mutli, situação de que vem já da gestão anterior, né, mas que era para ser resolvido no ano passado e que está lá. Com certeza a casa do senhor aquele deve estar alagada novamente agora. Virou uma piscina novamente, né? E há quanto tempo? Nas estradas no interior, saiu noticiado esse dia na imprensa, o pessoal lá inclusive contatou comigo no Itaí, utilizaram o cascalho que foi cedido pelo agricultor, pelo proprietário, arrumaram as outras ruas, mexeram no açude, deixaram cheio de terra e a rua do acesso dele, pode ir lá amanhã ver se alguém consegue passar lá, há mais de 2 meses. Então, a dita gestão de planejamento, e eu aqui falava antes, vereador Birertal, e a gente sabe o quanto é esperado algumas pavimentações, como o senhor citava aqui, da rua Norberto Knebel, lá no Tomé de Souza. Agora, sei que o senhor não tem essa resposta. Agora, se não incluírem junto a drenagem pluvial, em épocas de chuvas que nem essa, casas serão alagadas, infelizmente. É necessária, é fundamental uma reivindicação. Eu mesmo, a pedido da comunidade, encaminhamos abaixo assinado para que fosse incluída no PPA a pavimentação asfáltica e a drenagem pluvial. Vamos ver essa e outras ruas aí como serão encaminhadas, esperamos que sim, ou serão somente obras eleitoreiras. Porque, olha, já está quase aí 2024 novamente e até agora a gente não viu praticamente nada. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Beto. No espaço de comunicação de liderança, está com a palavra a vereadora Bruna Gubiani, do Coletivo.
Há 1 minuto do regimento. Retorno aqui para fazer só um apontamento. Também sobre as lâmpadas LEDs, né? A gente já fez uma fiscalização juntamente do vereador Josias, do vereador Cleuto. Quando a gente chegou lá e se deparou com a situação em que estavam sendo abertas todo o equipamento das lâmpadas, emendado, fio. Ainda não foi esclarecida essa situação, sequer o vínculo trabalhista daquelas pessoas que lá estavam fazendo isso. Agora o que me traz aqui, nessa comunicação de liderança, nesse pequeno espaço, antes de encerrar, é só para fazer um apontamento, um registro. Novamente, a sessão termina com a plenária esvaziada por parte do governo. Novamente não tivemos, além do líder de governo aqui e o vereador, que acabou de chegar aqui na casa, não faz muito tempo que está aí, né, Darcy? Mas até aí, eu acho que o governo está fazendo alguma reunião e também não está lhe convidando, não sei. Né? Talvez em horário de sessão, assinam a ata e vão embora. Mas é só para fazer esse registro para a comunidade, que as câmeras aqui elas não pegam quem está sentado aqui ou não. Mas só para registrar quem são os últimos que ainda continuam aqui, o vereador Mutli, o vereador Josias, o vereador Cleuto, o vereador Busnello, vereador Darcizinho, então, vereador Beto e a mesa. Só para fazer esse registro para quem está em casa nos assistindo. Seria isso. Obrigada, presidente.
Muito obrigado, vereadora Bruna Gubiani. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Uma